Senhores, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de quarta-feira, dia 15 de setembro de 2021. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente vereador Domingos Paula que faça a aferição do quórum.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos, vereador. Um cumprimento especial ao meu amigo, vereador João Feitosa, que retorna a essa casa hoje. Vereador Policial Federal Suender, vereador Jean Carlos, vereadora doutora Trícia Barreto, vereador Hélio Araújo, vereador João Feitosa, vereadora Thaís Souza, vereadora Andréia Rezende, vereador presidente Leandro Ribeiro e vereador Domingos Paula de Souza. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador vice-presidente Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito a vereadora Thaís Souza que faça a leitura do texto bíblico.
Pede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza. Por nossa honra, orientai-me e conduzi-me. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vos me salvareis, ó Deus fiel. A vós, porém, ó meu Senhor, eu confio e afirmo que sois vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Como é grande, ó Senhor, vossa bondade, que me reservastes para aqueles que vos temem, para aqueles que em vós se refugiam, mostrando assim o vosso amor perante os homens. Salmo 30.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, solicito a primeira secretária, vereadora Andréia Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 14 dias do mês de setembro de 2021, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presença do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Domingos Paulo de Souza, Cleide Lari, João da Luz e José Fernandes. À hora determinada, o senhor solicitou que se fizesse chamada dos presentes, constatado um quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos e correspondências e encaminhados às comissões. Projeto de Lei Ordinária 208 de 2021, de autoria do vereador Ramiro Espíndola, altera e acrescenta dispositivos na lei 3.992 de 2018, que institui o Dia Municipal da Luta da Pessoa com Deficiência, para o fim de incluir o Setembro Verde no calendário oficial do município. Usaram a palavra Celiane da SOS, Luzimar Silva, Frederico Godói, Ramiro Espíndola. Grande expediente. Domingos Paula de Souza, João da Luz, Ederson Lopes, Lisier José Borges, Jean Carlos e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado um quórum suficiente, houve votação de projetos em segunda votação. Projeto de Lei Ordinária número 181 de 2021, de autoria do prefeito, dispõe sobre a criação de unidade especializada de ensino à distância e dá outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária número 107 de 2021, de autoria do vereador Frederico Godói, torna-se obrigatória a instalação de placas de instrução de orientação das atividades físicas em todas as academias públicas ao ar livre espalhadas em parques e áreas de lazer, praças e demais espaços públicos da cidade de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária número 73 de 2021, de autoria do vereador José Fernandes, institui a Semana Municipal de Prevenção, Orientação e Combate à Osteoporose a ser realizada anualmente durante o mês de outubro. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, Projeto de Decreto Legislativo número 180 de 2021, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, dispõe sobre a concessão de título da dona Polino ao senhor Tenente Coronel Aviador Luiz Fernando Rezende Ferraz. Retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Em primeira votação, Projeto de Lei Ordinária número 89 de 2021, de autoria do vereador Ederson Lopes, dispõe sobre a obrigatoriedade de órgãos públicos da administração direta e indireta, bares, lanchonetes, restaurantes, hotéis, shopping centers e demais estabelecimentos comerciais, em geral, disponibilizarem gratuitamente as suas instalações sanitárias aos garis e demais trabalhadores do Serviço de Limpeza Urbana no município de Anápolis e da outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação se manifestou contrária ao projeto. deferido pedido de vista à vereadora Cleide Hilário. Projeto de lei ordinária número 117/2021, de autoria do vereador Domingos Paulo de Souza, institui no município de Anápolis o descarte de medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada e votada emenda ao projeto original. Projeto de lei ordinária número 159/2021, de autoria do vereador Jean Carlos, dispõe sobre a implantação de instalação de temporizadores nos semáforos com aparelhos detectores no avanço de sinal. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada e votada emenda ao projeto original. Projeto de lei ordinária número 165/2021, de autoria do vereador Reamildo Espíndola, dispõe sobre o ensino domiciliar da educação básica no âmbito do município de Anápolis. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação se manifestou contrária ao projeto, deferido de vista ao vereador Wederson Lopes. Houve votação de moção de apelo, moção de aplausos, moções de pesar, indicações e requerimentos. Comunicação. Usaram a palavra Jean Carlos, Reamildo Espíndola e Decimar Fortunato. Sem mais nada a se tratar, senhor presidente em exercício, vereador Domingos Paulo de Souza, declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 15 de setembro em horário regimental. Correspondência ao presidente Leandro Ribeiro, com os cumprimentos cordiais. Servimos deste para comunicar a esta casa que, devido à agência em Brasília, a vereadora Cleide Hilário, do Republicanos, não se fará presente na sessão do dia 15 do 9 para exercer suas funções. Sem mais correspondências, projetos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Eu quero aqui cumprimentar o doutor João Bosco Machado Silveira, mastologista. Seja muito bem-vindo a esta Casa de Leis, acompanhado do seu filho João Gabriel Leal Machado. Hoje, doutor João Bosco Machado recebe aqui das mãos do Legislativo Anapolino, de autoria do vereador Jean Carlos, uma moção de aplauso por ocupar, ter sido escolhido para a 19ª cadeira da Academia Brasileira de Mastologia, e pelos seus relevantes serviços prestados, doutor. Muito nos orgulha o senhor, um anapolino, um médico, defensor da saúde da nossa sociedade, com relevantes serviços prestados. E essa moção de aplauso foi iniciativa do vereador Jean Carlos e aprovada por unanimidade dos presentes. Então, logo, logo nós estaremos aqui entregando ao senhor. Vou pedir que o autor faça uso da palavra antes para que o senhor receba essa moção de aplauso singela, mas de coração e reconhecimento ao trabalho que o senhor faz aqui na cidade de Anápolis e região. Cumprimentando também os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Neste momento nós estamos recebendo aqui hoje o vereador João Feitosa, que estava na suplência do vereador Alex Martins, que assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda. E nós vamos, neste momento, dar posse ao vereador João Feitosa e desejar ao vereador João boas-vindas, que Deus, né, lhe dê paz e sabedoria nesse mandato, nessa nova etapa de sua vida. O senhor já é vereador de outros mandatos, correligionário, inclusive, dos progressistas, né, tenho acompanhado o trabalho do senhor de longa data e sei que o senhor vai somar muito para essa legislatura. Também reconhecer, né, o trabalho do Alex como vereador pelo pouco período que aqui passou, mas o Alex Martins, ele já mostrou sua qualidade como secretário do município, ora na CMTT, ora na educação, e novamente foi convidado para exercer agora um novo desafio na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, peço à primeira secretária, vereadora André Rezende, que faça a leitura do termo de posse, para que nós possamos dar posse ao vereador João Feitosa.
Termo de posse do senhor João Batista Feitosa para o mandato da 19ª legislatura entre os anos de 2021 e 2024. Aos 15 dias do mês de agosto de 2021, às 9h30, durante a 51ª sessão ordinária, compareceu para tomar posse como vereador o senhor João Batista Feitosa, primeiro suplente a vereador no pleito de 2020 pelo Partido Progressistas, ocupando a cadeira do vereador Alex de Araújo Martins, licenciado nos termos do artigo 26, inciso 4º, da Lei Orgânica do Município de Anápolis, e do artigo 80, inciso 4º, do Regimento Interno dessa Casa de Leis, em respeito ao determinado pelo artigo 27 da Lei Orgânica do Município. Depois de apresentados os documentos pessoais, declarações de bens, diploma emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral, certidão de quitação eleitoral e todos os demais documentos que atestam a sua condição de suplente de vereador, o senhor João Batista Feitosa prestou compromisso de juramento. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição Federal, à Constituição Estadual, observar as leis, particularmente a Lei Orgânica do município de Anápolis, promover o bem coletivo e exercer com patriotismo, honestidade e espírito público o mandato que foi conferido. Concluídas todas as formalidades, senhor presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Anápolis, vereador Leandro Ribeiro da Silva, declarou empossado como vereador pelo município de Anápolis. Para constar, é lavrado o presente termo, que será assinado pelo empossado e pelo presidente da Câmara Municipal de Anápolis e demais vereadores presentes.
Convido o vereador João Feitosa para vir aqui na frente, fazer o juramento e assinar o seu termo de posse.
Senhor presidente, prometo manter, defender, cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual, observar as leis, particularmente a Lei Orgânica do município de Anápolis, promover o bem coletivo e exercer com patriotismo, honestidade e espírito público o mandado que me foi concedido. Assim prometo, senhor presidente.
Mesa diretora, declaro empossado o vereador João Batista Feitosa. Sucesso nessa nova caminhada de sua vida. Então vamos dar início ao pequeno expediente, já convidando o primeiro orador inscrito, o vereador Jean Carlos.
Bom dia, senhor presidente Leandro Ribeiro. Cumprimento Vossa Excelência, em nome de Vossa Excelência, os demais pares. De modo especial, dou as boas-vindas ao vereador João Feitosa, já não mais novato, mas veterano dessa casa, que certamente poderia estar, talvez, desde o início, se não fosse as regras do sistema eleitoral. Sempre bem votado e reconhecido pela população. Bom trabalho, João. Seja bem-vindo e que Deus te oriente. Quero cumprimentar também os ouvintes da Rádio Manchester, os assinantes da TV Web e, de modo especial, o nosso convidado, Dr. João Bosco Machado da Silveira, Dr. Zé Machado, do filho João Gabriel, filho do Dr. João Bosco, e, em nome deles, toda a família da qual nós gozamos aí de amizade. Mas, particularmente, senhores, nós não poderíamos deixar de passar... oferecer essa singela, como diz o presidente aqui, homenagem, doutor João Bosco, mas sobretudo um reconhecimento da população anapolina, através de nós da Câmara Municipal, pelo trabalho que o senhor realiza, não apenas por ocupar agora a cadeira, né, importante cadeira da Academia Brasileira de Mastologia, mas certamente pela trajetória que o senhor tem na saúde da cidade de Anápolis, na saúde pública, na saúde privada, uma referência certamente para os profissionais de saúde e para os cidadãos anapolinos. Quero aqui fazer uma breve justificativa da nossa propositura. Dr. João Bosco atuou na Secretaria Municipal de Saúde, SEMUSA, de Anápolis, no Ministério da Saúde. Ocupou cargos de presidente da Sociedade Goiana de Mastologia, da Sociedade Goiana de Ginecologia e Obstetrícia, na vice-presidente da Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, região Centro-Oeste, e vice-presidência da Sociedade Brasileira de Mastologia. Também ocupou cargos de direção na Unimed, Associação Médica de Anápolis e Goiás, além de sindicatos e presidência da Comissão Científica do 16º Congresso Brasileiro de Mastologia e da Comissão Nacional de Mastologia da FEBRASGO. Fez parte do Sindicato Médico de Anápolis, foi médico mastologista, fundador do Serviço de Mastologia na Unidade Oncológica de Anápolis, ACCG, por 25 anos, e ficou conhecido principalmente por ser um dos pioneiros em Goiás na luta contra o câncer, especialmente o câncer de mama. Dr. João Bosco, certamente uma referência para todos da cidade de Anápolis, como pessoa íntegra, como profissional, e nós crescemos, né, sem chamá-lo aqui de velho, né, mas sobretudo vendo a projeção dele como médico, levando o nome da cidade de Anápolis. E agora ele é agraciado, né, com a indicação para participar da Academia Brasileira de Mastologia, certamente um feito importante para um médico aqui do interior de Goiás, da cidade de Anápolis. Doutora Trícia, como médico, certamente sabe bem como é difícil ocupar um espaço desse e reconhecido por todos da profissão. Então nós queremos aqui, doutor João Bosco, reconhecer. Às vezes a gente presta as homenagens em memória, é muito mais talvez importante, colegas, fazemos o reconhecimento em vida, né? Aqui quando gozando de vida, saúde, e expressar aqui em nome da população anapolina o nosso reconhecimento como médico pioneiro aí também na defesa, na luta do combate ao câncer e reconhecidamente um dos principais profissionais da saúde da cidade de Anápolis. Então, doutor João Bosco, em nome da Câmara Municipal, apresentamos essa moção de aplausos, que foi, assim como o presidente Leandro disse, aprovada por unanimidade de todos os pares, e nós queremos, né, que essa homenagem seja realmente símbolo do reconhecimento da população anapolina pela trajetória do senhor como médico na nossa cidade, que nos orgulha, está hoje representando, né, a cidade de Anápolis a nível nacional na Academia Brasileira de Mastologia. Parabéns pela trajetória, parabéns por ser um médico solidário, responsável, competente, e parabéns por projetar a cidade de Anápolis a nível nacional de forma positiva. Senhor presidente, devolvo a palavra, faremos a entrega.
Obrigado, vereador Jean Carles, autor desta moção de aplauso ao doutor João Bosco Machado. Quero convidar aqui na frente o doutor João Bosco Machado Silveira para receber a homenagem junto com o seu irmão Zé Machado Júnior, por gentileza também médico ginecologista, e o seu filho João Gabriel Leal. Convido aos pares para participar do registro deste momento, já cumprimentando o doutor João Bosco Machado pelo reconhecimento em ter sido escolhido para ocupar a 19ª cadeira da Academia Brasileira de Mastologia e seus relevantes serviços prestados no município de Anápolis. Convido os pares para participar desse registro e suspendo a sessão por até 3 minutos.
Vai tirar então. Sou presidente. Acomodados aí os colegas. Parei a leitura aqui. Suspende o som. Obrigado, pastor.
A Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplauso por iniciativa do vereador Jean Carlos a João Bosco Machado da Silveira, em reconhecimento por ter sido escolhido para ocupar a 19ª cadeira da Academia Brasileira de Mastologia e pelos relevantes serviços prestados aos anapolinos em sua área de atuação. Anápolis, 13 de agosto de 2021, vereador Jean Carlos, autor da homenagem, vereador presidente Leandro Ribeiro. Doutor João Bosco, parabéns, sinta-se, né, reconhecido por todos nós.
Bom dia a todos, né? Eu aqui eu sinto em casa também, eu sou anapolino de coração. Eu formei em Brasília, fiz residência em Brasília e voltei para o meu lar, né? Nós somos uma família tradicional de Anápolis, família que atua muito na área médica, né? Que está meu irmão Machado, que é mais velho, mas teve vários primos e três irmãos médicos. Criamos a clínica Mater Maria, né? Que hoje é uma referência na mulher, não só em Anápolis, como em toda a região. Aqui eu tenho vários amigos, né? Vereadores, né? Meu amigo, nosso presidente, o Leandro, né? O Dominguinho, não posso contar, eu posso, Dominguinho. Ele que pintou a nossa clínica Mater Maria. Então é uma honra saber que, né, graças a Deus, quando inaugurou, ele estava lá conosco. Então tem vários aqui, então não vou citar. Lisier, que também me ofereceu uma comenda, foi homenageado também através dele, a comenda Henrique Santillo, doutor Henrique Santillo. E o Jean, nem se fala, né, eu conheço ele desde criança. Ele foi um baluarte aí, sempre é da área mesmo, gosta de política, desde criancinha. O pai dele foi uma referência, amigo de pescaria lá no, nas beiras do Araguaia. Doutora Trícia, ela sabe que ela, o primeiro que acolheu ela para trabalhar em Anápolis foi nós, da Clínica Mater Maria. Ela cresceu muito lá, eu sei disso, e ela é essa excelente, está fazendo por onde, né, Trícia, pela saúde de Anápolis. Jean, eu só queria agradecer a todos vocês, mais uma vez, por estar aqui participando com vocês, e com certeza, esse quadro vou fixar lá na minha casa, lá no meu consultório, e com muita honra que eu fico com isso. E obrigado mesmo, viu, gente, eu sei que o tempo é curto, obrigado por todos, e todos os vereadores, né, eu conheço todos.
Parabéns, doutor.
Mais uma vez, cumprimentar o doutor João Bosco Machado, né, por estar nos representando na cadeira brasileira de mastologia. Dando sequência no pequeno expediente, convido o próximo orador, já inscrito, vereador João Feitosa.
João Thaís Andréia e Jean falou já. Aí o Ederson aqui, Delcimar aqui.
Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores, a quem nos acompanha pela rádio, televisão. Senhor presidente, eu quero cumprimentar plenária aí na pessoa da minha querida Vereadora Thaís, colega de partido. Senhor presidente, eu estou usando um pequeno expediente, porque minha palavra vai ser rápida. Eu quero agradecer aqui a presença do meu sempre presidente, Aguinaldo, que está trabalhando no observatório e como gerente, eu estava lá como diretor, e da mesma forma o Odilon, que assumiu o cargo lá. Odilon, que Deus continue te abençoando, tanto você, tanto quanto o Aguinaldo. E como você viu, o observatório estava sim esquecido, mas graças a Deus o prefeito Roberto Naves nos deu a confiança para a gente e a gente está restabelecimento, está dando uma outra dinâmica àquela instituição de suma importância. Então, parabéns, que Deus continue abençoando e pode contar comigo. Eu sei que já começou já as instalações das câmaras, eu tenho certeza que a gente vai estar junto lá nas ligações das subestações. Senhor presidente, meu momento é de gratidão. Gratidão a 1.455 votos. Pessoas que me outorgaram a estar aqui. Tenho certeza, senhor presidente, que no momento, qualquer momento, né, o Alex pode estar voltando. A cadeira é dele, mas estou aqui representando. Gratidão pela Vossa Excelência, presidente, que no último momento, dentro do gabinete do prefeito, eu já estava com outras assinaturas para filiar em outro partido, Vossa Excelência me chamou, como o prefeito Roberto Naves me chamou, e eu sempre coloco na presença de Deus todos os meus projetos. E não foi diferente aquele dia. Eu pedi, Senhor, dá-me sabedoria, discernimento. Eu não posso errar novamente, não. Eu não posso errar. Pedi a Deus, falei, mãezinha, passa na frente, pisa na cabeça da serpente. E no momento, eu já ia filiando no DEM. E no DEM eu poderia estar eleito. Mas eu voltei para trás e falei para o Roberto, vou filiar no PP. PP onde eu fui eleito em 2009. E de lá para cá, eu fiquei de suplente. Mas quando eu sentei junto com Vossa Excelência e com o prefeito falou assim, nós não deixamos ninguém na chapada. E eu senti firmeza, que eu já conheço o Roberto há muitos anos, muito antes da política. E conheço Vossa Excelência também e sei do compromisso que ele tem com nós e com a cidade de Anápolis, quando eles estavam. Não para fazer negociata ou para ajeitar a vida, mas pela competência que ele tem. Porque poderia eu não estar aqui, porque até então ele me colocou no cargo de relevância. Mas porque o Alex também tem competência. E ele precisa de pessoas competência para ajudar ele a administrar, como ele está administrando bem a nossa cidade. Que Deus tenha abençoado ele. E eu falo dentro da minha crença religiosa que Nossa Senhora passa sempre à frente. E eu peço a ela todos os dias. Eu peço a Deus, nosso Salvador Jesus Cristo. Então é isso, senhor presidente. Tenho certeza, senhor presidente, que aqui eu permanecerei. Porque nós temos condições absolutas de termos dois representantes do PP, do progressista, na Assembleia Legislativa, que é Vossa Excelência, Thaís. Tenho certeza absoluta, Thaís. Porque vocês dois são dois jovens, duas pessoas dinâmicas que trabalham para a cidade de Anápolis. Senhor presidente, acima de tudo, minha gratidão. Obrigado, senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu senhor, meu salvador. Continue e continuo colocando todos os meus projetos na presença dele. E sempre pedindo a intercessão da minha mãe, Maria Santíssima. Peço a ela que me dê sabedoria, que interceda por mim e que me dê discernimento para continuar a trabalhar com dignidade e com sabedoria a nossa cidade. Obrigado à minha família. Obrigado à minha esposa, meus filhos, a meus parentes, minhas irmãs. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa, grande homem, grande agente público
partidário e responsável e competente. Certeza que irá representar não só os seus votos, mas toda a cidade de Anápolis aqui no Legislativo Anapolino. Cumprimentando ali o amigo Odilon, está presente, o Aguinaldo, presidente na época do PTB, partido qual iniciei minha carreira política, seja bem-vindo. Jonathan Cavalcante, Rádio São Francisco, seja bem-vindo. Frei Valdair está ali presente, nosso assessor. Vamos dando sequência ao pequeno expediente, convidando o próximo orador inscrito, vereadora Thaís Souza, progressistas também.
Bom dia, senhor presidente dessa Casa de Leis, bom dia, nobres colegas, bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, bom dia à imprensa que nos acompanham. Primeiramente, gostaria de dar boas-vindas ao nosso querido amigo João Feitosa, que já é um veterano nessa casa. Seja muito bem-vindo, vereador, e agradecer ao senhor por sempre me atender aí nas demandas da energia. O que me traz aqui nessa manhã, senhor presidente? Eu não poderia deixar de trazer esse assunto aqui. É um assunto que tem estado nas mídias em relação a um julgamento que será finalizado na sexta-feira, no dia 17/9, no nosso Supremo Tribunal Federal, que é sobre o abate de animais apreendidos vítimas de maus-tratos. Nós sabemos que é um julgamento de uma ADPF de número 640, que é uma ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental que viola o artigo 225, parágrafo 1º da nossa Constituição Federal de 1988. Essa é uma discussão que chegou no Supremo Federal através de ações de alguns estados do nosso país, principalmente na questão de apreensão de galos de rinha, por não ter destinação a esses animais. Então, na verdade, o nosso STF irá referendar uma decisão liminar do ministro Gilmar Mendes, que abater animais nessas circunstâncias contraria de vez a nossa Constituição Federal. Ou seja, olha o antagonismo da situação. Os estados fazem um trabalho preventivo e repressivo em relação a maus-tratos dos animais, recolhendo esses animais, apreendendo esses animais, e logo vem uma decisão que pode vir a acontecer de abate desses animais. Ou seja, o trabalho que a Polícia Civil tem feito em relação a isso pode ser deixado vir à tona. E fica aqui o nosso repúdio a essa medida que está sendo votada. Esperamos que os nossos ministros da Suprema Corte tenham consciência em votar contra essa decisão e referendar essa liminar do nosso ministro. Nós não podemos perpetuar um ciclo vicioso que leva os animais à crueldade e abate, e nem deixar brechas. Hoje a nossa lei deixa brechas em relação a isso, ou seja, os animais que são apreendidos de maus tratos permanecem com a pessoa, com o infrator, com o criminoso. E nós temos que acompanhar, sim, a evolução semântica da causa animal, principalmente no nosso Congresso Federal. E ontem o TJ do Paraná reconheceu a capacidade dos animais em demandas judiciais. Ou seja, em razão do princípio do acesso à justiça, a defesa dos direitos dos animais tem sido constitucionalmente garantidos. Então, vereador André, os animais passam através do TJ do Paraná serem sujeitos de ações que diz o direito dos animais. Então, nós temos que acompanhar essas evoluções, e eu deixo aqui o nosso repúdio a essa ação que está no STF. Nós estamos acompanhando juntamente com advogados em Brasília, juntamente com organizações, para que essa liminar seja referendada e que essa ação não possa perpetuar. Então, o que eu tenho para o dia de hoje é isso, senhor presidente. Obrigada.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, convido a última oradora no espaço do pequeno expediente, a primeira secretária, a vereadora Andréia Rezende.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Cumprimento a mesa em nome do nosso presidente Leandro Ribeiro. Cumprimento os demais colegas em nome do meu colega vereador policial federal Swender. Cumprimento todos da imprensa que se fazem aqui presentes, em nome do meu amigo jornalista Jonathan Cavalcante e a todos aqueles que estão acompanhando essa sessão ordinária pelo YouTube, pela Rádio Manchester e também que encontrarão esse discurso e essa fala nas nossas redes sociais. Eu vim aqui para poder discutir e chamar a atenção de um tema que eu considero de extrema relevância para a cidade de Anápolis. Nós tivemos um último censo do IBGE aqui em Anápolis, que Anápolis vem alcançando a marca de quase 400 mil habitantes. Para ser mais exata, em 2021, 396.526 pessoas moram na cidade de Anápolis. Desde 2019, quatro agências dos Correios foram fechadas na cidade de Anápolis. Nessas agências se movimentam 15 mil serviços por dia. Mais de 200 pessoas perderam seus empregos. Essas agências que foram fechadas realizavam, em média, 5 mil postagens dia e atendiam 200 empresas. Nós estamos falando de retomada econômica por muitas vezes aqui nessa Câmara Municipal, nas redes sociais, nas salas de discussões. Só que nós precisamos de logística e meios de operacionalizar. E com a pandemia, trouxe uma demanda ainda maior de postagens, de serviços, de necessidades do Correio. Muito se discute se vai privatizar ou não os Correios. Essa é uma discussão importante, mas é uma discussão não concluída. Então, no momento em que ela ainda não foi concluída, o nosso gabinete oficializou a direção dos Correios para qual que é o plano estratégico e qual que é a relevância que eles entendem que a cidade de Anápolis possui frente a eles. Porque nesse momento as empresas estão tendo dificuldade de operacionalizar muitas encomendas, encomendas essas que não têm interesse das transportadoras. Porque quando nós estávamos pesquisando esse tema e discutindo com as pessoas sobre esse tema, muitas pessoas disseram assim: correr é uma coisa atrasada, ninguém mais busca isso, hoje todo mundo faz por outras empresas. Nem tudo se tem interesse por outras empresas, porque o lucro é muito baixo. Por isso a necessidade de uma estatal que fazem esses serviços de menor circulação. Então, antes de pensar em privatizações, nós precisamos sim operacionalizar e respeitar uma cidade do gabarito e do tamanho de Anápolis. Os Correios, ao fechar quatro agências, desrespeita a cidade de Anápolis. Coloca os nossos moradores, das nossas empresas, em grandes filas, porque hoje nós só temos duas agências abertas. Quero trazer essa discussão, ainda vamos falar mais sobre isso, mas é importante que a gente compreenda esse movimento da cidade de Anápolis, que está surgindo desemprego, que está surgindo atraso econômico e problemas logísticos para uma cidade tão estratégica como a Anápolis. Uma cidade que tem o DAIA, que precisa distribuir muita coisa, uma cidade que tem um comércio muito ativo e uma cidade que vem perdendo a cada dia investimentos e serviços por parte dos Correios. Muito obrigada, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador André Rezende. Excelente matéria. Realmente temos que discutir o fechamento dessas agências do Correio, que traz danos aí à nossa população. Encerrando o grande expediente, convido os primeiros oradores que irão dividir o seu tempo no grande expediente por até 5 minutos. Inicialmente, o Ederson e Ré Hamilton dividirão o seu tempo. Na sequência, Hélio e Marcos Carvalho. Encerramos o pequeno e abrimos o grande. E Vossa Excelência está inscrito por até 5 minutos. Ah, obrigado, meu querido.
Bom dia a todos, cumprimentar aqui os nobres pares na pessoa do nosso presidente Leandro Ribeiro, cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão na pessoa do nosso mestre Orisvaldo Pires, cumprimentando aqui também a população que acompanha essa sessão da Câmara Municipal, seja aqui no plenário ou pelos meios de comunicação. Senhor presidente, quero aqui primeiro parabenizar e dar as boas-vindas e a minha satisfação de termos aqui de volta o vereador João Feitosa. Agora nós vamos poder confundir novamente João Feitosa com João da Luz e trocar os nomes aqui. Os vereadores do primeiro mandato não tiveram essa experiência ainda, então vocês vão ter essa experiência de ficar trocando o nome do João da Luz e do João Feitosa. Sem contar os Fred, né? Fred Cacheta e Fred Godoy. Mas a Câmara ganha muito, não perde nada. Saiu, se licenciou um grande vereador, uma pessoa competentíssima, que é o Alex Martins, e retorna para essa casa outra pessoa competentíssima também em tudo aquilo que faz, que é o vereador João Feitosa. Minha alegria de tê-lo novamente conosco aqui, companheiro. E quero aqui também, senhor presidente, usar essa tribuna hoje para parabenizar. Aquilo que é bom tem que ser elogiado, tem que ser ressaltado e destacado. Muitas vezes nós usamos a tribuna, e isso é legítimo também, para reclamar, para fazer aqui as reivindicações, mas hoje eu quero parabenizar o Robson Torres, que é o presidente ali da nossa agência reguladora municipal. Nós fizemos e apresentamos uma demanda da população com relação à alteração da linha do ônibus ali no Jardim Primavera. O ônibus ele só ia ali no Jardim Primavera 2. E na rodovia, quem mora no Jardim Primavera 1, ele tinha que ir ali para a rodovia para pegar o ônibus coletivo. E nós apresentamos essa demanda, que não era mais a CMTT, era a agência reguladora. E nós recebemos aqui do Robson Torres, assinado também aqui pelo Frei Valdair, que está aqui presente também, parabenizando também pelo trabalho que foi feito enquanto esteve lá. Frei Valdair, também ex-vereador dessa casa. E ele me apresentou aqui uma resposta, é isso que o vereador espera. E isso nos deixa muito felizes, por quê? Porque você pode levar até aquela população que solicitou a demanda do vereador a resposta do órgão responsável. Então, vereador Edmilson, nos mandaram aqui a resposta mostrando o mapa com a atual linha que faz o ônibus coletivo e com o estudo da extensão da linha conforme explanado no ofício que nós encaminhamos, mostrando aqui que está em estudo para que possa ser alcançado também o Jardim Primavera 1. Então, mostrando aqui toda a rota. Isso é muito importante, essa ferramenta. Porque você chega naquela comunidade que te fez uma solicitação e você leva uma resposta. O problema está solucionado? Ainda não, vereador Fred Cacheta. Ainda não. Mas você vê que o vereador deu atenção, o órgão da prefeitura está dando atenção e está em estudo aquilo que foi solicitado pela população. A população se sente importante, a população se sente ouvida, a população se sente representada. E isso é o que faz a política ser maravilhosa. É você representar verdadeiramente a população e dar atenção às demandas da população. Então, quero parabenizar aqui ao Robson Torres pela importância que ele tem dado aqui a essa Casa de Leis. Outros secretários têm feito isso também, e eu sei, porque eu já fui secretário, que essa é uma recomendação do prefeito Roberto Naves. O prefeito Roberto Naves sempre tem colocado que nós precisamos atender e responder à população. Se não dá para fazer, se não dá para atender, que seja respondido. Isso é inviável, não tem como. Se dá para fazer, faça de imediato. Se precisa de um estudo, faça-se o estudo. Mas a população não pode ficar sem resposta. Então, parabéns, prefeito Roberto, parabéns, o Robson, parabéns a todos aqueles secretários que têm dado essa atenção. E aqueles que não têm, que possam melhorar, que possam dar essa atenção, que possam trazer essa resposta por meio de ofício ao vereador que encaminhou a demanda. E para encerrar, eu quero aqui dar os parabéns a um servidor que eu fiquei muito feliz de vê-lo nomeado como diretor de meio ambiente na última semana. Ele estava nomeado como interino e hoje, na última sexta-feira, ou na segunda, não me lembro, ele foi nomeado efetivamente como novo diretor de meio ambiente, que é o Thiago Vitorino. Thiago Vitorino, ele foi para a secretaria, quando eu era secretário eu o convidei para estar conosco ali, assumindo uma gerência de fiscalização e do meio ambiente. E todos os secretários, vereador Jackson, o Erivaldo Mariano, Fabrício, agora o Coronel Douglas, todos eles reconheceram o trabalho do Thiago Vitorino. Thiago Vitorino continuou, né, fazendo esse serviço de excelência ali na Secretaria do Meio Ambiente e foi nomeado, reconhecido pelo prefeito Roberto Naves e hoje está efetivado como nosso novo diretor de meio ambiente. Então fica aqui os meus parabéns ao prefeito por esse reconhecimento e ao Thiago pela nomeação. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Da sequência, Ré Hamilton Espíndola.
dia, senhores e senhoras. Cumprimentar aqui a mesa, cumprimentando o presidente, vereador Leandro Ribeiro também. Dar as boas-vindas para o nosso nobre senhor e companheiro aqui, João Feitosa, nessa nova empreitada, e nós, o senhor com experiência e nós aqui no aprendizado. Quero mencionar também aqui o nome do Orisvaldo, cumprimentando todos a comunicação, também o Odilon Aguinaldo e a todos os outros que nos acompanhem também na TV Câmara. Bom, pessoal, o que me traz nessa manhã essa fala é falar sobre uma situação do inconstitucional, a inconstitucionalidade do texto. Um projeto de lei 072, projeto de lei ordinário, de minha autoria, ficou prejudicado pela situação de estar inconstitucional. E outro dia, né, como um certo admirador do direito, né, estive conversando com o juiz da nossa cidade para ver essa situação de alguns projetos que estavam inconstitucionais. E aí eu quero chamar a atenção dos nobres vereadores, que ele me apresentou, todos os outros que eu apresentei a ele, e disse: olha, não tem, pode ser por alguma vaidade parlamentar. E esse projeto, eu quero ser bem claro, dizer que o nosso país inteiro propaga no mês de setembro, né, o mês da consciência, do setembro verde, que é o setembro da conscientização da pessoa com deficiência. E esse projeto era esse tema, setembro verde, e ele foi prejudicado. Fizemos a releitura da lei e agora com o projeto ordinário 208, que é um projeto de emenda também, para que esse tema seja atendido na nossa cidade, que é a pessoa com deficiência. Tendo em vista que nessa casa nós temos aqui três nobres amigos que são deficientes físicos. Né? Dois que têm deficiência física, porém oculta, e um que tem a deficiência apresentável, que é o Fred. Né? Então, somos três deficientes físicos nessa casa de leis. E aí, a gente entende essas defesas desse grupo, da pessoa com deficiência. Dentre outros transtornos também, né, que poderá acarretar o TDAH, no qual eu tenho do moderado para o severo, que é o transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Por isso, quero falar de um tratado, Tratado de Nova York, Tratado de Marrakech, Tratado Internacional, que traz as defesas das pessoas com deficiência. Tendo em vista que a nossa Constituição, ela nos abre, no artigo 5º, para a defesa e os direitos. Mas o nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, fez um decreto, o decreto 10.502, que é o decreto PNEE, Políticas Nacional para Educação Especial. E alguns dias atrás, o nosso ministro da Educação usou uma fala e aonde houve vários cortes da fala. E essa fala trazia direcionamento às políticas nacionais de educação especial no artigo 2º, no artigo 2º, no inciso 6 e 7, que é educação especial, escolas especiais e classes especiais. E aí vai uma frente nessa linha, que é as escolas que têm salas especiais, salas bilíngues e outras frentes voltadas para as crianças ou as pessoas, né, que têm deficiência. Vou tratar aqui do autismo, né, o autista severo. Então, quando se tratava-se dessas escolas especiais, falavam-se também das metodologias de Sonrais, de PECs, né, de behaviorismo, de análise de comportamento, essas metodologias que vão trabalhar as potencialidades desse indivíduo e desse aluno. Então, equidade, universalidade, é o que nós defendemos. Por isso, nesse texto, temos que conhecer de fato, para que com segurança venhamos defender o que diz respeito às pessoas especiais, em especial às pessoas do transtorno de desenvolvimento, do neurodesenvolvimento. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Na sequência, convido os próximos oradores, que irão também dividir o seu tempo por até 5 minutos cada. Hélio Araújo, que irá dividir o seu tempo com Marcos Carvalho. Com a palavra, vereador Hélio Araújo, do PL.
Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro. Gostaria de cumprimentar todos os meus pares na pessoa do meu grande amigo, vereador João Feitosa, que toma posse hoje. Nós somos da mesma paróquia. Fico feliz de ver você hoje aqui, meu amigo. Saiba que eu fui um seu eleitor na sua primeira campanha. Fico feliz de ver aqui hoje você. Na época eu nem sonhava em ser vereador. Você me pediu um voto, você pode ser comigo no posto. Falei, Erickson, vamos ajudar na campanha aqui. E hoje eu fico feliz de participar junto com você aqui hoje na Câmara dos Vereadores em Anápolis. Meu sinceros apreço. Se Deus quiser, vamos fazer uma legislatura ímpar aqui em Anápolis. Gostaria de cumprimentar também a mesa, na pessoa do meu amigo Orisvaldo, que faz a parte de imprensa, Orisvaldo, Marcos, a Giovana, a todos os repórteres que fazem a parte de imprensa da Câmara Legislativa de Anápolis. Cumprimentar a todos que nos ouvem agora pela Rádio Manchester, aqueles que nos escutam, que nos vejam, que estão nos vendo agora pelo YouTube. Gostaria, presidente, hoje, de agradecer, fazer um agradecimento especial ao meu amigo, eu não falo como deputado federal, mas como amigo, Paulinho da Força, que é presidente de Solidariedade, um grande amigo que sempre nos ajudou no movimento sindical, sempre a gente esteve à frente de alguns impasses, e poucos sabem, na verdade, o movimento sindical, Marcos, não é muito complexo. A gente acha que o movimento sindical, geralmente, aquele trabalhador acha que o sindicato não faz nada, o sindicato pouco faz pelo seu trabalhador. Ontem nós estivemos em Brasília, junto com o Paulinho da Força, que marcou uma reunião de última hora com o Tom, o Kim, que é deputado federal por São Paulo, que fez um projeto em cima de uma emenda que liberava o combustível para ser, que foi liberado lá pelo presidente Bolsonaro, que era a emenda que liberava o combustível, o álcool sendo vendido diretamente para os postos de combustível. E dentro dessa propositura tinha uma emenda que acabava com todos os trabalhadores em postos de combustível a nível nacional. E ontem, por felicidade, graças a Deus, nós estivemos lá em Brasília, uma reunião de última hora, que foi às 18 horas, com o deputado Kim, com o deputado Paulinho da Força, com o nosso amigo Miguel, que é presidente da Força Nacional, junto com o Eusébio, que é presidente da Federação Nacional dos Frentistas, e o Luiz, que é presidente da Federação de São Paulo, que representa em torno de 500 mil trabalhadores em todo o Brasil. E nós aqui de Goiás, eu, o doutor Rafael, e o meu chefe de gabinete, o Elber Sampaio, estivemos com a conversa com o nosso amigo Kim, e pedimos a ele que retirasse essa emenda de pauta. Graças a Deus ele nos ouviu, vamos fazer um grande seminário a nível nacional para expor isso a nível nacional para todos os trabalhadores em postos de combustível. Quero também aqui agradecer a essa casa, em especial a todos os vereadores, que ontem eu fiz uma propositura de um título de cidadão a uma grande deputada do estado de Goiás, que não mede esforços, já trouxe para a nossa cidade mais de 1.600.000 em emendas ao título de cidadão Anapolina, e agradeço a essa casa pela propositura e por ter aprovado. Meu muito obrigado. Quero dizer também aqui, nós da Comissão da Indústria, Comércio e Desenvolvimento Comercial, Turismo e Agricultura de Anápolis, fizemos um ofício direcionado ao nosso querido amigo governador do estado de Goiás, um pedido que se fosse recebido essa comissão para discutir não só o desenvolvimento comercial de Anápolis, mas também a uma causa muito importante, que é a causa hídrica do setor do DAIA, e, enfim, outros desenvolvimentos. Fred sabe disso, que a gente precisa discutir isso. E essa discussão tem que vir à tona. Já faz mais de um mês que essa casa mandou, e a comissão mandou, Fred, esse ofício. Até hoje nós não recebemos resposta do nosso querido governador. A parte concedida, velho.
Vereador, eu queria te parabenizar, e temos que cobrar ações da Codego na pessoa do senhor ex-presidente Marcos Cabral. Ele anunciou ano passado que estaria furando alguns poços artesianos. Foram furados 10 poços artesianos. Não deram um litro de água a cada poço. E ele pediu, ele fez esse pedido passando por cima de todos os técnicos da Codego que falou que ali não estaria dando água naqueles poços. Então a gente tem que jogar isso aí e cobrar do senhor Marcos Cabral. Pôr no colo dele essa furação desses poços que não gerou água. Quem que vai pagar essa despesa lá que o governo do estado gastou?
Sim, então, sim,
a gente tem que cobrar, porque lá no DAIA, já estou sabendo já estão usando o pulmão. O pulmão é o lago de reserva que tem no DAIA. Então já está mais 40 dias vai começar a faltar água lá no DAIA.
Vereador, como foi dito, essa comissão, você faz parte da comissão. Nós pedimos, tá, todo já fizemos o cronograma, e essa demanda que Vossa Excelência solicitou agora já está prevista no encontro com o nosso governador para discutir justamente essas demandas da falta de água e do desenvolvimento comercial do DAIA e da nossa querida cidade. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Na sequência, professor Marcos Carvalho. Bom dia, presidente, bom dia, nobres pares, quero cumprimentar os servidores dessa casa, quero cumprimentar a imprensa aqui presente, na pessoa do Orisvaldo Pires, mas quero cumprimentar especialmente quem nos ouve pela Rádio Manchester, os ouvintes que acompanham essa sessão todos os dias. Ontem nós realizamos 4 visitas e as 4 dialogam com ciência, tecnologia e inovação. A primeira visita, a diretora do Senai, professora Miss Clay, onde nós discutimos sobre o papel do Senai para qualificação profissional em Anápolis e o papel que ele executa em mais de 20 municípios goianos, a unidade de Anápolis. Parceria essa com as indústrias do DAIA, que tem gerado qualificação profissional e provocando geração de emprego e de renda no município. Nossa segunda visita à ACIA, Associação Comercial Industrial de Anápolis, onde fomos recebidos pela diretoria da ACIA para discutir sobre questões do Condefesa, da ampliação do DAIA, da importância de um DAIA municipal, parcerias com instituições da cidade e a necessidade de envolver mais de 30 mil alunos do ensino superior em Anápolis com essas questões de empregabilidade e de qualificação profissional. Nossa terceira visita de ontem, à CDL, Câmara de Dirigentes Logistas, aos senhores Vilmar Jardim e Enival, discutindo sobre a retomada do comércio em Anápolis, das parcerias com o Instituto Federal de Goiás para a criação de sistemas para atender aos lojistas anapolinos e também da importância do comércio e da atividade lojista para a geração de emprego e renda no município. Nossa última visita de ontem, à Universidade Estadual de Goiás, ao professor Antônio Cruvinel, completando 30 dias de reitoria, foi eleito agora em agosto, para discutir sobre os rumos da Universidade Estadual de Goiás, a importância dos cursos de licenciatura para a formação de professores, a aproximação da UEG com o nosso poder legislativo, a participação da UEG no dia a dia do município, e ainda saímos de lá com algumas tarefas, tarefas essas de aproximação da Universidade Estadual de Goiás com o poder executivo, o diálogo da UEG com a cidade, a importância do investimento nos programas de mestrado e doutorado.
essas quatro visitas, presidente, à ACI, à CDL, ao Senai e ao EG, dialogam sobre um único eixo, a importância e a necessidade do investimento em ciência, tecnologia e inovação para que possamos gerar emprego e renda no município e para que possamos, assim, contribuir com a sociedade de maneira efetiva. Fazendo essas atividades, nós reafirmamos o nosso compromisso de construção de um mandato em diálogo com a sociedade civil e de um mandato que serve efetivamente à cidade, para que possamos pensar Anápolis para a próxima década. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos e todas.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Na sequência, convido o próximo orador, dando sequência no grande expediente, vereador Delcimar Fortunato. Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres padres, você que nos ouve aí pela Rádio Manchester, você que nos vê aí pela TV Câmara. Senhor presidente, o que me traz nessa tribuna essa manhã, primeiramente, eu quero aqui parabenizar o nosso amigo, nosso irmão, João Feitosa, que retorna a esta casa. O João Feitosa, que é um amigo de longas datas, pessoa que mora no meu coração. Sempre que eu procurei o João Feitosa, ele teve com o coração aberto para mim. Uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que tem uma folha de serviço prestado nessa cidade. E eu fico muito feliz. A cidade ganha, né, com o retorno de Vossa Excelência, João Feitosa. Esta casa ganha muito. O PP ganha, porque o PP agora tem 4 vereadores, né, à altura. E a cidade também ganha um secretário que tem uma competência acima da média, que é o Alex Martins, que é uma pessoa também que eu tenho um apreço muito grande. Então eu quero aqui deixar, né, a minha alegria, a satisfação de ter Vossa Excelência como um companheiro aqui de primeira hora. Conte comigo, viu? Você sabe que eu tenho um apreço por Vossa Excelência, uma amizade. Senhor presidente, mas o que me traz mesmo nessa tribuna essa manhã é em relação a intenção da empresa Urban, o Edmilson, de aumentar a tarifa do transporte coletivo. Hoje eu ouvi novamente o Robson Torres, presidente da agência reguladora, discorrendo, né, sobre a intenção da empresa Urban. Mais uma vez, Fred Cacheta, eu vou deixar aqui falar em alto e bom som. Eu sou contra o aumento da tarifa. O trabalhador está sendo assolado, o momento não é oportuno. A empresa Urban, ela entrou aqui em 2015 e ela trouxe um monte de ônibus, disse que eram ônibus novos, e nós sabemos que eles reformaram a maioria dos ônibus em Brasília e trouxe para cá. E essa empresa, Lisier, ela não passa cartão, ela não pega cheque, não assina notinha. Então, nós não podemos aceitar esta empresa aumentar a tarifa. O momento é crítico. Tem pessoas passando fome nessa cidade e precisa trabalhar. Hoje, para comprar um pão, tem gente que tem que juntar as moedas para comprar um leite. No momento de pandemia, onde nós temos quase 15 milhões de desempregados do país afora, essa empresa falar em aumento de tarifa, o trabalhador não merece. Eu vou movimentar, eu vou juntar gente, eu vou para a porta da empresa, mas que ela não vai aumentar a tarifa, não vai. Esta casa não pode ser omissa. Nós não podemos deixar essa empresa aumentar a tarifa. O trabalhador já sofre. Tem pessoas que têm que levantar 3 horas da manhã para ir trabalhar, 4 horas da manhã, para ganhar um salário mínimo para levar comida para casa, e tem que pagar aumento de tarifa. Eu discordo que essa empresa está passando por dificuldade financeira. Fala para ela trazer o extrato bancário aqui. Vai para mostrar para nós aqui que realmente ele está com déficit financeiro. Eu não vou aceitar. E eu sou destemido do medo.
Eu vou falar a quatro cantos.
Uma parte, vereador.
Uma parte, vereador.
Lisier. Vereador, nós compartilhamos aí com a sua indignação, sem dúvida nenhuma. Agora, o contrato reza que a necessidade do aumento não diz respeito a essa casa, diz respeito ao contrato e à conversa com o CMTT e com o endosso do prefeito. Agora, essa casa tem que tomar atitudes proativas. Foi falado pelo governador, não estou com os dados, as datas corretas aqui, ainda o governo passado, Marconi Perillo, da isenção, o subsídio do ICMS. E isso essa casa cobrou na pessoa do vereador Lisier e não obtivemos resposta, nem do governo passado, nem desse governo. O que nós temos que fazer é solicitar respostas efetivas. Aí sim todo mundo está sabendo como incide o ICMS nos custos dos combustíveis e como vai incidir também no preço da tarifa. Isso sim poderia ajudar. E outros impostos que são inseridos ali, inclusive os municipais. Então, isso pode ajudar. E nós podemos fazer uma força-tarefa para conseguir essa isenção que foi dada, inclusive para Rio Verde e para Aparecida de Goiânia, e não foi dado aqui para Anápolis. Então, nós temos que cobrar isso. Respostas efetivas, senhor. E compartilhando realmente com a sua indignação, mas infelizmente não está na nossa alçada proibir ou questionar essa situação. É uma questão de contrato.
Obrigado, vereador Fred.
Meu amigo Delcimar, conte comigo nessa luta. Tenho recebido muitas reclamações de cadeirantes que têm dificuldade de pegar os ônibus da Urbana. E me reclamam que os motoristas não têm a boa vontade para subir aquela plataforma onde que os cadeirantes tenham acesso aos ônibus. Muitos deles, quando os motoristas falam que a plataforma está estragada, mostra para o motorista como que é o funcionamento. Então, conte comigo nessa luta, porque eu tenho recebido muitas reclamações dos cadeirantes. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador.
Vereador.
Fred Cacheta, meu correligionário, meu irmão.
Vereador, deixa eu chamar uma parte.
Fred Cacheta.
Obrigado, Delcimar Fortunato. Já adianto que essa luta de Vossa Excelência também é minha luta. Eu tenho que discordar do meu amigo vereador Lisier, porque no contrato também não regia que em época pandêmica, da qual nós estamos passando, aceitar um aumento desse é totalmente inadmissível, né? A gente não pode, às vezes, legislar, mas nós devemos cobrar. Nós devemos cobrar, né? Até porque o poder de compra de todo cidadão brasileiro, só no ano de 2021, foi uma perda de 33%. Então, como Vossa Excelência disse, tem cidadão na cidade de Anápolis passando fome. E nós não podemos aceitar. Então, conte comigo com essa luta. Parabéns pela iniciativa. E vamos para cima. Muito obrigado. Devolvo a palavra.
Teve alguém que pediu a parte?
Eu. Quero parabenizar...
José Mar Silva.
Quero parabenizar pela atitude. Vamos juntos. Sim, fiquei aqui o mandato passado todo batendo nessa empresa que não faz um serviço social para a nossa cidade, né? Vários erros, situações, dispensando ali inúmeros cobradores e mandando embora, né? E tem que ser revisto muitas coisas mesmo. Esse debate tem que continuar nessa casa e essa casa tem que se unir, né, para defender a nossa população anapolina, qual essa empresa está humilhando ali as pessoas que dá o dinheiro a eles no dia a dia. Eles não estão tendo um pingo de respeito com a população anapolina. Devolvo a palavra.
Obrigado aos pares. Isso mesmo, Luzimar, Fred Cacheta, Fred Godoy, Lisinha, obrigado. Mas nós vamos seguir nessa linha de combater, de estar atento, porque o trabalhador, ele não merece. E outra coisa, Lisinha, nós somos eleitos, nós somos o agente mais próximo do povo. O povo liga, procura o vereador. O vereador que está lá no meio do povo, ouvindo as reivindicações do povo. Então, nós não podemos aceitar. Quem pediu a parte?
A parte, vereador.
Ele Araújo.
Vereador, parabenizar a vossa pessoa por essa atitude muito louvável. Nós que acompanhamos e vivemos o dia a dia em vários bairros de Anápolis, e até que vossa pessoa crescente a retirada de algumas linhas que foram retiradas por parte da Urban. A gente vê bairros afastados que hoje, que tinham duas, três horários de ônibus, hoje só tem uma. Um ou dois. A gente fica triste em ver isso aí. Quero que a vossa excelência coloque essa demanda também, que é uma demanda nossa, e peço a você. E parabenizar. Nós vivemos um momento único no mundo. Especialmente aqui em Anápolis, quando foi, eu que faço parte do movimento sindical, quando foi retirado os cobradores dos ônibus. Diziam que ia baixar a tarifa, que a tarifa seria rebaixado o valor, mas foi retirado os cobradores e, no entanto, ficaram só os motoristas e não foi abaixado o valor da tarifa. Pelo contrário, continuou e agora a Vossa Excelência traz uma proposição de aumento de tarifa, sendo que não tem cobrador mais. E outra, a gente vê a situação que tem, é difícil. A Vossa Excelência falou uma coisa muito importante. A Urban não recebe cartão, a Urban não recebe cheque, a Urban recebe à vista do seu cliente o valor e a tarifa de Urbana para condução do seu cliente em dinheiro, em espécie. Tá? Parabéns, vereador.
Obrigado, vereador. E seguimos aqui, senhor presidente, vigilante, atento às necessidades do povo. Tamo junto, tamo de mãos dadas. A população anapolina pode contar com o vereador Delcimar Fortunato, o despachante do povo. Estou aqui, vou ser sempre combativo e defender a população anapolina. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Na sequência, convido o próximo orador, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. O presidente Leandro Ribeiro falou assim, João da Luz, hoje só 5 minutos. Eu acho que nós temos que voltar a 20 minutos como era antigamente, viu? Porque eu tenho tanto assunto para falar, presidente. Mas a realidade é essa. Eu quero cumprimentar todos os vereadores, na pessoa do nosso presidente Leandro Ribeiro. Cumprimentar em especial o vereador João Feitosa, meu amigo de empresa, de Celg, né? Agora virou Enio. Cumprimentar você e te dar boas-vindas, João Feitosa. Nós já fomos vereadores na legislatura passada, somamos forças em vários projetos e Vossa Excelência pode contar comigo para poder apoiar suas bandeiras. Vamos sim trabalhar em defesa da população da cidade de Anápolis juntos. Seja bem-vindo. Eu queria agradecer ao vereador Domingos de Paula, presidente da Comissão de Urbanismo. Ontem eu falei, mas não ficou registrado nos anais. Eu queria registrar, viu, Domingos, presidente da comissão, a sua indicação para eu pertencer ao Conselho Deliberativo junto à nossa Agência Municipal de Regulação. Nós vamos estar ali pertencendo a esse conselho e nós vamos estar defendendo ali os direitos do cidadão, do povo, principalmente no que diz respeito ao transporte coletivo, como o vereador Delcimar falou aqui, com relação às questões da Saneago. Nós vamos estar ali vigiando, fiscalizando a atuação dessa agência importante e nós já estamos vendo o reflexo e o resultado positivo das atuações da agência. Eu queria parabenizar o Robson Torres, pela atuação dele junto à agência. E eu queria só deixar claro que eu não sou bolsonarista, gente. A gente fala assim, o cara está defendendo o Bolsonaro. Eu sou a favor do povo brasileiro. Eu não sou nem de esquerda e nem de direita. E muito menos estou no meio dessa guerra. Muito menos estou no meio dessa guerra. Eu queria deixar bem claro que quando as ações são positivas para o povo, nós temos que reconhecer. Nós temos que reconhecer. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso, presidente? Nós vimos o presidente Bolsonaro antecipar a edição de uma medida provisória. Essa medida provisória é a 1063 de 2021, presidente. O que ela promove? Ela elimina o atravessador, o distribuidor do etanol. O produtor pode encaminhar esse produto direto para venda. O que que isso significa, gente? Significa que o etanol, chegando num preço mais em conta para o consumidor, o que que ele vai fazer? Vai puxar o preço da gasolina para trás. Então aí vai promover o quê? Uma concorrência. Eu, a partir de agora, eu sou consumidor do etanol. E essa medida passou a valer a partir de ontem. Agora nós queremos ver o reflexo do combustível agora na bomba. Então eu queria parabenizar o presidente Jair Bolsonaro por essa atitude. Essa medida provisória, ela foi publicada em agosto e ela só poderia ser aprovada e passar a valer a partir de novembro, porque ela tem que percorrer uns quatro meses da edição dela. E ele antecipou essa edição, fazendo valer agora essa possibilidade da pessoa poder comprar o etanol no preço mais em conta. Hoje nós estamos fazendo um enfrentamento muito grande com relação ao consumo do combustível, que está muito caro na bomba. Então eu queria parabenizar o presidente Jair Bolsonaro. E eu queria agradecer também o presidente Bolsonaro. Presidente, queria agradecer o presidente novamente, agradecer o presidente Jair Bolsonaro, porque nós encaminhamos um documento para o presidente Bolsonaro, que foi a questão da energia solar, para ele criar um programa de governo. E ele, o que que ele fez, vereadora Thaís? Ele respondeu, ele mandou o documento aqui respondendo o interesse nessa proposta. Isso aqui vem direto do gabinete do governo federal. Inclusive todos que querem acompanhar o desfecho lá junto ao governo federal vão poder acompanhar aqui.
Vereador
Thaís, por gentileza.
Parabenizar o senhor por esse projeto. Eu estive lá o dia que o senhor entregou, né, que o senhor fez ainda esse pedido. Foi um projeto que nós apresentamos no mandato passado de um programa municipal de apoio à energia fotovoltaica. Então, com certeza, é um projeto muito importante e que, se o nosso governo federal chancelar ele, nós poderemos ter uma energia limpa, nós temos um meio ambiente sustentável, até porque o Brasil é muito rico em energia solar. Então, o senhor está de parabéns por ter levado até o presidente esse projeto.
Obrigado, vereadora Thaís. Inclusive, a vereadora Thaís, o vereador Reamilton, estava conosco lá junto ao deputado federal Major Vitor Hugo, onde nós reforçamos esse pedido para o deputado, para que o deputado levasse ao conhecimento do presidente a necessidade dele desenvolver um programa de governo federal para incentivar as pessoas a estar implantando essa energia limpa, né, energia fotovoltaica. Então eu queria agradecer ao Major Vitor Hugo e agradecer ao presidente Bolsonaro por dar atenção a um projeto tão importante. Principalmente agora, nós estamos vendo aí a energia, né, a energia elétrica aumentando a cada dia. Todos os dias nós estamos vendo a tarifa aumentando, as bandeiras vermelhas faixa 1, faixa 2. E hoje nós estamos vendo muitas famílias em situação de desespero, porque ela não tem a energia em casa, com a energia cortada. Então acho que é uma oportunidade boa do presidente, sim, presidente Bolsonaro, comprar essa bandeira e implantar esse projeto no Brasil. Eu queria aproveitar e pedir o apoio dos novos vereadores. Nós temos aqui duas moções de apelo. Uma moção de apelo, ela vai ser direcionada ao governo do estado de Goiás. Porque eu fui questionado, porque eu pertenço ao Partido Democratas, do governador Caiado. Por que você não apresenta essa ideia, essa proposta para o governador Caiado? Então nós estamos aqui hoje pedindo o apoio dos novos vereadores para encaminhar esse apelo que foi encaminhado ao governador, ao presidente Bolsonaro. Nós vamos encaminhar para o governador Caiado, para ele implantar no estado de Goiás esse subsídio também para energia limpa, para energia fotovoltaica. Então eu queria pedir o apoio dos novos vereadores para essa moção de apelo. E o Reamilton falou assim: João, você está sendo vereador campeão das moções de apelo. No mandato passado, Reamilton, eu fiz muitas moções de aplauso.
Boa tarde, vereador.
Eu fiz muitas moções de aplauso.
Vamos
dessa vez agora
conversar com o presidente aqui para arrumar um troféu para o senhor. Viu?
Fique à vontade, Hamilton. Fala aí. Já falou?
Obrigado.
Então, dessa vez agora, nós temos sim que ser mais contundentes com relação às nossas petições. Então, por isso que nós estamos apelando a pedido do povo, né? O povo necessita que os governantes, né, quem detém o poder, que dê um resultado positivo. Então, nós estamos apelando para o governador, pedindo para que ele dê atenção. O povo não aguenta pagar energia elétrica mais. Muitos famílias, quantos vereadores aqui, pessoas não estão pedindo para vocês pagar a energia das pessoas, vereador Luzimar? Quantas? Quantas já estão sem energia?
Uma parte, vereador.
Uma parte para quem pediu aí, o vereador Jean Carlos ou vereador Jacques?
Eu sou regionário. João, na verdade é bom você tocar nesse ponto da questão da tarifação e das bandeiras reguladas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, porque muitos populares perguntam por que, que vocês, vereadores, não mobilizam em relação à questão da energia elétrica. Veja bem, quem regula isso é um órgão, a autarquia nacional.
É.
Quem determina as diretrizes é o Ministério das Minas e Energias, e isso é do governo federal. Portanto, nós não temos autonomia para diretamente interferir. Nós podemos fazer o que você está fazendo, coar a insatisfação da população. Eu fui abordado por alguns grupos aqui no WhatsApp questionando a nossa, como se tivesse omisso essa dificuldade. Mas a verdade é que foge muito do alcance da nossa competência. Nós podemos fazer gestão para que os deputados federais possam, de fato, ponderar essa necessidade. Porque a pretexto dessa bandeira vermelha aí agora, o povo está sofrendo ainda mais com a dificuldade em meio de pandemia, diminuição de renda com a dificuldade do aumento da tarifa. Devolvo a palavra.
Verdade, vereador João Carlos. Às vezes as pessoas pensam que os vereadores têm o poder de estar interferindo em valores de energia. A verdade é essa, o vereador não tem esse poder. É através da Agência Nacional de Energia Elétrica, eles regulam lá e estabelecem as tarifas e a energia é calculada de acordo com a distribuição. Por exemplo, hoje quem produz energia são as hidroelétricas e as termoelétricas, e que são caras. Então, acho que uma forma de nós lutarmos para as pessoas, ajudar ela, é, por exemplo, essa questão da energia limpa, que é uma energia que vai chegar em
João,
3 anos, ela fica de graça para...
Encerrou, João.
Para o cidadão.
Cavaleiro, pelo jeito, ele vai ter que marcar uma reunião com democratas, né? Porque diálogo, Jean, João, governador...
Presidente, tá vendo que 10 minutos não dá mais, né? Obrigado, devolvo a palavra.
Vamos observar o regimento interno para ver se muda para 20 minutos para atender o João da Luz, tá, gente? Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o penúltimo orador a fazer uso da palavra, vereador Domingos Paula. Registrando a presença aqui do ex-vereador Deusmar Japão. Seja bem-vindo, Japão.
Obrigado, presidente. Cumprimentar você que está acompanhando a sessão aqui no plenário da Câmara. Cumprimentar você que está acompanhando a sessão pela Rádio Manchester, né? Pela TV Câmara. Cumprimentar todos vocês. Começar a minha fala aqui, presidente, fazendo um cumprimento especial a um amigo, a um irmão, né? Que mais uma vez Deus está te dando a oportunidade de retornar aqui na Câmara Municipal, vereador João Feitosa, para que você possa fazer aquilo que você sempre fez. Estando aqui na Câmara ou fora da Câmara, você é sempre uma pessoa que ajuda a população, principalmente na sua área, onde você tem um vasto conhecimento. Então, parabéns pelo seu retorno e, se Deus quiser, né, e a gente tem fé que isso vai acontecer, quem sabe aí a partir de 2023 você vai estar ocupando essa cadeira aí como vereador realmente, não como suplente de vereador. Vamos trabalhar bastante para que possa acontecer isso, né, vereador? Então aqui, cumprimento a você, estendo cumprimento ao Alex, né, que foi enfrentar um novo desafio na sua vida como secretário, Mas a gente fica muito feliz porque a gente sabe que você vai dar continuidade ao trabalho aqui na Câmara Municipal. Presidente, confesso que agora fiquei preocupado com o discurso do vereador João da Luz, viu? Se o vereador João da Luz, que é do DEM, não tem um acesso direto com a assessoria do governador para poder fazer a conversa necessária, tem que fazer uma moção, imagina nós, que é de outro partido, a dificuldade que a gente tem de estar aí conversando com essa gestão do governo Caiado. Então, vereador João da Luz, o senhor fez uma moção, todos aqui, principalmente que é vereador da legislatura passada, sabe que eu não tenho por hábito de assinar moção, mas essa aí eu vou fazer questão de assinar junto com Vossa Excelência, porque a voz do senhor não está tendo eco lá, quem sabe através dessa moção aí, o senhor que é vereador do DEM aqui nessa casa, tem um vereador Jean que é do DEM também, a gente com essa moção possa chegar lá até os ouvidos, né, do Palácio, para que possa atender aí esse pedido de Vossa Excelência. Vai ter. Em relação à fala do senhor aqui, com a indicação de Vossa Excelência para a agência reguladora, eu quero dizer que não foi através da Comissão de Urbanismo e Transporte, e sim através da mesa diretora, né, com o presidente Leandro, o vice-presidente Domingos Paula, a primeira secretária Andréia, a nossa segunda secretária Cleide Lago, o nosso terceiro secretário, o vereador João da Luz, e o nosso quarto secretário, doutor Zé Fernandes. Aí a gente resolveu estar indicando o nome de Vossa Excelência para poder representar a Câmara Municipal. Presidente, agora mudando de assunto um pouco, eu quero pedir atenção dos nobres vereadores, principalmente do líder do Executivo aqui nessa casa, meu amigo, parceiro, vereador Jackson Charles, e até mesmo de Vossa Excelência, presidente. Eu acho que é momento de nós, vereador, Fred Godoy, fazer uma conversa com o prefeito Roberto, com o secretário de Saúde, Júlio, e também com o gerente de Vigilância Sanitária, né, o Núbio, né, para a gente poder já conversar, para a gente poder retomar no mínimo 50% aí de abertura de eventos, de outros lugares, porque a gente vê aí em grande cidade aí, já voltando à atividade. E as pessoas, vereador Jackson, que mexem com o entretenimento, com os eventos, são as pessoas que fecharam primeiro e estão sendo aí praticamente o último a retornar às suas atividades. Tendo em vista, presidente, que a vacinação na cidade de Anápolis, como está bem avançada, hoje a gente está vacinando os nossos jovens, né, com idade de 16 anos, então eu acho que é momento de a Câmara Municipal, junto com a Prefeitura, junto com o Prefeito Roberto, junto com a Secretaria de Saúde, a gente já dá a esse pessoal, né, esse pessoal que emprega aí muitas pessoas no nosso município, uma oportunidade de gerar mais emprego aqui no nosso município. Recentemente teve uma postagem de Vossa Excelência, nesse sentido, o senhor que conhece várias pessoas, não só o senhor, o vereador Jacques, e outros vereadores dessa casa, o vereador Fred Godoy, para a gente dar um apoio a esses empresários desse segmento, tendo em vista que todos nós temos aí o cartão já de vacina, a maioria já tomou a segunda dose, pode apresentar a identidade e o cartão de vacina. Eu quero ceder uma parte ao vereador Fred Godoy.
Obrigado, vereador Domingos. Parabenizar o senhor, tanto o senhor como o Leandro, já levantaram essa bandeira. Eu acho que uma ideia para a gente levar para o prefeito Roberto, que libere esse evento, as pessoas já tiverem tomado as duas doses. É uma ideia, apresenta o cartão de vacinação com as duas doses, está liberado já para participar de evento, tendo em vista que muitas pessoas nessa faixa de idade que vai para os eventos já foram vacinadas. Como o senhor falou, foi o primeiro setor a ser atingido e está sendo o último a retomada. O Leandro usou a tribuna essa semana e falou do ciclo, da cadeia que é um evento. É salão de beleza, é loja de roupa, é os garçons, é os barman. Então é uma cadeia muito grande de pessoas envolvidas nesses eventos. Devolvo a palavra.
Até mesmo porque a gente sabe aí que está tendo, na maioria dos locais, já as pessoas já estão se movimentando, estão se locomovendo. E aí aqui nessa casa a gente pode abrir esse diálogo com o Executivo, através do nosso líder aqui na casa, o vereador Jackson, vereador Fred Godoy, né? Eu proponho também estar junto, presidente, e aquele vereador que quiser participar dessa conversa, dessa reunião, para que a gente possa já, quem sabe aí, o mais rápido possível, a gente já dar uma resposta positiva a esse segmento, para que possa aí retornar. Quando a gente fala retornar, é retornar aí em torno de 50%, quem sabe 60%, atingir então uma média de 70% do ambiente, onde cabe 100 pessoas que possa ali ter 60%, onde que cabe 1.000 que possa ter 600. Então, assim, vamos abrir esse diálogo, vamos abrir essa conversa para que possa já atender. Tendo em vista que na nossa cidade, graças a Deus, caiu e caiu drasticamente aí, principalmente a procura por leitos, né, de UTI em relação à Covid. Tivemos aí, acompanhando as notícias das rádios, aonde que passou aí o final de semana praticamente todo, né, sem ter um óbito na nossa cidade. Então, isso mostra que a população, ao aderir à vacina, já tem mostrado o resultado aí, bem expressivo já nos hospitais, no leito de UTI, até mesmo na contaminação. Então, eu acho que agora é importante que a gente possa retomar as atividades, igual praticamente todo segmento tem retomado, mas que possa retomar com a fração maior, vereador Delcimar, de porcentagem de abertura em relação a todo o segmento. Nós precisamos de fazer isso para que a população volte as suas atividades normal. De cada 50 mensagens que chega no celular do vereador Dominguim, em torno de 5 a 10 pessoas é pedindo, pelo amor de Deus, que a gente possa, de alguma forma, tentar ajudar a arrumar um emprego. E aí eu penso que não é só no celular do vereador Dominguim, é no celular da vereadora Andréia, é no celular do vereador Zé Fernandes, é no celular do vereador presidente Leandro Ribeiro, de todos nós, vereador. É as pessoas pedindo uma oportunidade para poder retomar ao seu trabalho. As pessoas pedindo uma oportunidade de indicação, pedindo que a gente conhece muitas pessoas, que possa estar indicando para que essas pessoas voltem a trabalhar para poder a sua vida voltar no dia a dia. Então aqui eu peço o apoio dos colegas, que a gente possa fazer essa conversa essa semana ainda, com o prefeito Roberto, que é muito sensível em relação a isso, e que possa fazer essa conversa com o secretário de saúde e com o gerente da vigilância sanitária, que a gente possa ampliar essa abertura aí para que possa atender esse segmento e outro segmento aqui do nosso município também. Vou devolver a palavra no tempo adequado, presidente, e para poder finalizar, cumprimentar mais uma vez o retorno do amigo e o parceiro, o vereador João Feitosa. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, convido o último orador do grande expediente, vereador Jackson Charles, só para corroborar com Vossa Excelência, enquanto o vereador Jackson caminha ali para a tribuna. Fico muito feliz por Vossa Excelência, vereador Fred Cacheta, Fred Godoy, Jackson Charles, também encabeçar essa bandeira. O prefeito Roberto Nava sempre sensível às demandas do Legislativo, e acredito que quanto maior número de vereadores empunhar esta bandeira, mais rápido a gente teria êxito nesta situação do retorno dos eventos. Cidades vizinhas já estão tendo eventos, nós não queremos tumultuar os eventos. Por exemplo, um evento que cai o espaço de 10 mil pessoas, limita 50%, 5 mil, e assim sucessivamente. Não para 5 mil, é só uma sugestão de 50% do tamanho do espaço, com comprovante de vacina, com aferição de temperatura, dentre outras coisas. Eu acho importante a gente também olhar para esse lado, né, do trabalho de eventos, tanto para garçons, Jackson Charles, pessoas que trabalham na noite, porque estão realmente passando necessidade. Eventos esportivos já estão retornando, por exemplo, Vila Nova vai ter jogo com presença de público em Goiânia.
A Napolina vai começar o campeonato agora, a divisão de acesso. Também queríamos essa oportunidade de estar vendo a Napolina jogar, também contribuindo ali com a aquisição do ingresso. Então, se todos os vereadores empunharem essa bandeira, e convido o Luzimar, que é torcedor da Rubra e Rostildo, né, fala que é galo, mas é Rubra, para que a gente consiga êxito nos eventos e no futebol também. Desculpa tomar um pouco do seu tempo, vereador Jackson Jair, mas agradecer aí os vereadores que também empunham essa bandeira junto conosco, inclusive a Andréia, primeira secretária, Thaís, todos os vereadores que tiverem aí interesse em participar, nós estaremos aí convocando o secretário de saúde, o Júlio, o Gúbio, diretor da Vigilância Sanitária, para que a gente consiga êxito nessa bandeira. Com a palavra, líder do Executivo, Leão da Vila Formosa, Jackson Charles.
O título de Leão da Vila Formosa soa com mais firmeza para mim do que líder do Executivo. Você pode continuar me chamando de Leão da Vila Formosa, que o leão aqui está rugindo mesmo. Quero aqui cumprimentar o presidente Leandro Ribeiro, cumprimentar todos os senhores vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, cumprimentar a nossa diretoria de legislativa, nossa diretoria de comunicações, por sempre fazer um trabalho excelente nessas sessões ordinárias, cumprimentar a todos que nos assistem através do YouTube, por meio do nosso canal, cumprimentar aqui a todos que nos ouvem através da Rádio Manchester 930. E eu quero aqui, senhor presidente, 900, né? É 500 ou é 900? 93, pronto, 0,3 FM. Obrigado, vereador Ederson. A par de cumprimentar aqui meu companheiro, meu irmão, que eu estou muito orgulhoso de receber aqui nessa manhã. João sabe do meu carinho por ele. Eu, na minha história na Câmara, senhor presidente, eu sempre tive carinho por todos. Mas teve dois vereadores que me tocaram muito quando eles não conseguiram a sua eleição. Um deles foi o vereador Ederson, que eu sempre tive um carinho muito grande por ele, embora não seja recíproco. Mas vereador João, vereador que eu tenho uma afinidade muito grande, né? Também tem as mesmas crenças que eu tenho, é membro da mesma igreja que eu frequento. Então, assim, mora numa região próxima que eu moro, tem afinidade com a minha história de vida. Eu estou muito feliz, João. Em nome do Executivo Municipal, na condição de líder executivo, você com certeza, apesar da importância do Alex, você veio para somar e fortalecer o nosso grupo, a nossa equipe aqui. Seja bem-vindo. Eu quero aqui, presidente, falar de duas falas. Quero aqui, primeiramente, mencionar a fala da vereadora Andréia, que discursou hoje a respeito dos Correios. Com certeza, um assunto extremamente preocupante. Vereadora Andréia trouxe um assunto aqui que é realmente um assunto que merece ser debatido, discutido e trazido nas esferas públicas. A instabilidade dessa estatal, vereadora Andréia, ela é recorrente, ela existe desde a sua implantação. Quando os Correios chegaram, eles já chegaram com instabilidade no nosso país. Entra governo, sai governo, entra governo, sai governo, a história é a mesma. Vamos privatizar os Correios. Vamos, Correio. Vamos, Correio. Aí é greve, é fechamento de agência, etc. Esse problema dos Correios é recorrente. Eu pergunto para você. A conversa é a mesma. O problema é o mesmo. Entra governo, sai governo e nada se resolve. Seria isso uma incompetência do poder público? Seria uma incompetência da direção do Ministério das Comunicações, que não dá conta de gerir um estatal tão importante como a dos Correios para a nossa nação? Eu fico a perguntar, porque agora nós não podemos falar de governo, porque todos os governos, o Correio é a mesma conversa. Então a senhora fez uma fala importante, conte comigo, mas nós também temos aqui que levar algo que é importante a ser dito. A competência e o exercício da função é muito importante. Às vezes você perde os seus direitos porque você não exerceu eles. E eu vou dar um exemplo para você. Eu moro há 52 anos na Vila Formosa, que o vereador Leandro
Leandro mencionou muito bem que eu sou chamado de leão da Vila Formosa, por defender ferreiamente os interesses daquela região. Eu moro lá há 52 anos e até hoje eu não sei qual que é o meu CEP. Sabe por que eu não sei? Porque na minha casa tem 5 CEPs. A energia chega com um, a água chega com outro, a conta de telefone chega com outro, o boleto bancário chega com outro, e não se resolve o problema. Agora, se está chegando o problema só do vereador Jackson, é não. Você vai ali em Brasápolis, tem um CEP só. Quantas ruas tem em Brasápolis? Qualquer, eu desafio o vereador aqui que não tem problema com o CEP na casa dele. Quando ele vai fazer um cadastro, ele entra lá, qual é o seu CEP? Aí, não, não é esse não. Aí fica procurando um CEP que dá certo. Não é assim? Não é desse jeito? Nós precisamos fazer com que os serviços públicos sejam eficientes para que ele não seja, por exemplo, visto como ineficaz. O serviço correio é importantíssimo, não pode acabar. Não podemos fechar a agência, temos que abrir mais. Mas nós temos que ser eficientes naquilo que nós fazemos. Nós temos que dizer por que nós chegamos. Então, pode contar comigo com relação a essa questão dos correios. Eu me honro a senhora. Eu já tive uma irmã que foi funcionária concursada de correio. Pediu conta por conta própria, mas eu conheço a história do correio há vários anos. Quero aqui também falar da fala do vereador Delcimar. Ele diz que ele é o vereador do povo, despachante do povo. E é um despachante do povo mesmo. O vereador Delcimar traz demandas aqui que são importantes para a nossa sociedade, sempre na luta, no sábado, no domingo, no feriado, no sol quente, lá queimando lá no sol quente, né? Eu vejo muito ajudando as pessoas. E a demanda que o vereador Delcimar trouxe aqui, ela é real. Ninguém aqui quer aumentar tarifa. Eu sou contra o aumento de tarifa. Vereador Leandro, vereador Delcimar, todos os vereadores aqui são contra o aumento de tarifa. Ocorre que a sustentação jurídica, ocorre que o equilíbrio financeiro, ocorre que a previsibilidade de investimento, contidas em um contrato de concessão que foi assinado, foi nesse governo não, foi no governo passado, no governo que ainda o Partido dos Trabalhadores era governo. O contrato de concessão dá a garantia jurídica para que a empresa busque os seus direitos. E aí, vereador Delcimar, eu sou a favor, não. Sou a favor do senhor de lutar contra? Sou. Mas o caminho que nós devemos tomar, sabe qual é? É o caminho do Ministério Público. Porque é lá que nós vamos conseguir propor uma reunião para que o Ministério Público abra um termo de ajuste de conduta para que o município não se obrigue a cumprir o contrato. Porque o município, ele é obrigado a cumprir. Se ele não cumprir, a empresa entra na justiça e é obrigado a fazer o aumento. Nós temos é que ter aqui a visão para tomar a decisão correta, de modo a buscar a solução. Entendeu? O município, ele não vai autorizar o prefeito, como algum vereador disse, com a anuência do prefeito. O prefeito não tem que fazer anuência. O prefeito tem que cumprir um contrato de concessão, que juridicamente ele é obrigado a cumprir. Se nós, vereadores, nos unirmos com o senhor, e o senhor pode contar comigo, vamos buscar a esfera correta, que é um termo de ajuste de conduta, que a empresa depois não vai ter como entrar contra nós mesmos. Quando eu digo nós mesmos, eu estou dizendo contra o município, que nós somos responsáveis pelas ações também do município. Nós não podemos abrir uma brecha para que a empresa entre contra nós mesmos. E aqui eu tenho aqui vários advogados aqui, tem a vereadora Andréia, vereadora Thaís, né? Tem aqui Rosenberg, Jean, vários advogados aqui.
Uma parte, vereador.
Uma parte, vereador Delcimar.
Vereador Jackson Charles Leão, da Vila Formosa. Eu concordo com Vossa Excelência e estou inteirado a respeito disso. É o que Vossa Excelência falou. Se Vossa Excelência for lá no meu Instagram e pegar minhas entrevistas, eu disse isso. Se a empresa urbana
apertar se a empresa urbana apertar a prefeitura para aumentar a tarifa, eu vou procurar o Ministério Público. Nós vamos dar as mãos e vamos no Ministério Público. Isso aí você pode ter certeza, eu estou inteirado. Obrigado.
Beleza.
Pela parte.
Outra coisa, para finalizar, presidente, eu quero falar uma coisa aqui, que aí é importante os vereadores saberem. Que eu vi uma campanha nacional, vamos dizer municipal, da cidade de Anápolis, contra um deputado de Goiânia, porque ele queria incluir Anápolis na região metropolitana. Eu vi uma campanha contra esse deputado, dizendo que Anápolis ia virar um apêndice de Goiânia. Eu pergunto para você, Aparecida é apêndice de Goiânia? Ela está na região metropolitana. Sabe o que acontece, Teocimar? Se Anápolis fosse incluso na região metropolitana, Anápolis teria o subsídio do ICMS do óleo diesel, que baixaria a tarifa, como aconteceu em Goiânia. Nós não recebemos esse benefício. Sabe por quê? Porque nós não temos maturidade política de entender e ciúme político de que seja de onde for o deputado. Nós entendemos que a ação que ele fez lá beneficiaria a nossa cidade. Ninguém viu um benefício na ação do deputado. Ninguém viu que o deputado estava com a razão. Eu vi. Na época eu disse, vamos parar de bobagem. O deputado está certo. Anápolis está ficando fora de benefícios importantes como o subsídio do óleo diesel que só recebe ela a região metropolitana. Ou então, vamos fazer diferente. Vamos juntar os deputados estaduais e eu quero aqui falar para o senhor, vereador Leandro. O senhor está com pretexto de candidato a deputado estadual. Nós temos duas demandas em Anápolis que precisa de um deputado de saco roxo, que seja macho, que tenha coragem de enfrentar o sistema e pelo menos apresente uma proposta para a população. E vou dizer quais são as duas. As taxas cartorárias é uma vergonha do Estado. E quem define isso é a Assembleia Legislativa, com o governo de Estado. Precisamos de um deputado que chegar lá e falar assim, opa, vamos fazer aqui um trabalho, governador. Nós precisamos baixar as taxas cartorárias. Nós temos aproximadamente 10 fundos que recebem dinheiro das taxas cartorárias. E aí fica as pessoas, o dinheiro das taxas cartorárias, muitas das vezes, ele é maior do que a entrada de um imóvel. A pessoa compra um imóvel e fica ali com aquele documento piripicando na mão, porque não dá conta de pagar as taxas cartorárias. Então nós precisamos de um deputado, e o senhor é candidato, leve essa bandeira para o senhor, que o senhor vai contar comigo. A outra é essa, fazer com que apresente uma emenda a uma lei onde a Anápolis também seja beneficiada do subsídio do óleo diesel para beneficiar e reduzir a tarifa de transporte público para a população. Então eu queria fazer essas duas colocações, que são colocações importantes. Eu fui motivado a dizer por essas duas colocações que o senhor é candidato a deputado estadual e eu acho que o senhor pode muito bem. Pode ser que o senhor não tenha êxito, mas pelo menos defenda a população. Apresente a proposta. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Encerrando o grande expediente, vamos iniciar a ordem do dia, pedindo o vereador Domingos Paula para fazer a aferição do quórum. Já fico feliz que já tenho um apoiador para minha pré-candidatura. É, já nasce grande a pré-candidatura. O apoio do Leão da Vila Formosa já é um início, né, vereador Domingos? Com a palavra, Domingos Paula, vice-presidente.
É verdade, né? O vereador Jackson Charles, com a fala dele ali, demonstra que é simpático a sua pré-candidatura, né? E, com certeza, Deus o abençoar, se porventura acontecer, aí sim tem uma pessoa para poder debater isso lá. Na sequência, fazer a verificação do quórum, vereador policial federal Suenda, vereador Jackson Charles, vereadora doutora Trícia, vereadora Celiane da SOS, vereador professor Marcos, vereador Hélio Araújo, vereador Luzimar Silva, vereador Edmilson, supermercado serve bem, vereador Fred Godoy, vereador Fred Cacheta, vereador Delcimar Fortunato, vereador Reamilton, vereador Ederson Lopes, vereador Thaís, vereador amigo retornando nessa casa hoje, João Feitosa, vereador André Rezende, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Domingos Paula de Souza, vereador Lisier José Borges, vereador João da Luz e vereador Dr. Zé Fernandes. Quórum o suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paulo. Havendo quórum o suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Passo a palavra à liderança do Solidariedade, inicialmente ao vereador Frederico Godoy.
Bom dia, presidente. Presidente, eu queria só correr a fala do novo vereador Reamilton. Eu até pedi uma parte para ele, mas ele não me deu. Ele falando sobre o projeto dele do Setembro Verde, que não está sendo contemplado. Falar para ele que esse projeto já existe a nível nacional. E, em vez de ficar chorando por projeto aprovado, vai fazer ações. Eu, sábado, vou estar ali na praça, entregando panfleto de conscientização do Setembro Verde, da questão da inclusão social das pessoas com deficiência. Falar também que eu discordo dele também, quanto ele apoia o ministro da Educação, quando o ministro fala que crianças atrapalham, crianças deficientes atrapalham a sala de aula. Pô, meu novo vereador Hamilton, crianças deficientes, não sei se o senhor já levou o seu filho, como o senhor tem um filho especial, eu tenho uma filha, eu já levei no psicólogo. E a psicóloga me falou que crianças deficientes têm que estar no convívio de uma pessoa normal para elas desenvolver. Não adianta a gente querer criar colégios especiais para deficientes e pôr os deficientes lá, todos nesses colégios. Aonde que está a inclusão social nisso aí? Inclusão social, para mim, é os deficientes estar no convívio das mesmas pessoas. Eu mesmo tenho uma deficiente, tenho legitimidade para falar isso. Quando eu era mais jovem, era difícil arrumar emprego. Muitas pessoas não queriam pessoas com deficiente. Eu passei isso na pele. Então, deixar essa fala, já que ele não me deu, vamos parar de ficar chorando por causa de projeto. Já tem um projeto aí de nacional, que é o Setembro Verde. Em vez de ficar chorando projeto, vai fazer campanha de conscientização. Sábado eu estou lá na rua. Se ele quiser ir lá me ajudar, vai estar eu lá. Mais uns 20 cadeirantes. Tem crianças com Downzinho, tem todo tipo de pessoas com deficiência. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Fred Godoy. Antes de passar a liderança do PT, Marcos Carvalho, vou conceder um minuto de réplica ao vereador Reamilton.
Eu acredito que o senhor está com problema de vista também, viu, vereador? Porque nessa minha fala não saiu uma gota de lágrima. Então eu não chorei nem um pouquinho, entendeu? Já que nós vamos levar a questão sobre o Xaramingá. Se eu só falar um negócio, senhor, existe uma ação já que está protocolada aqui na Câmara, é uma audiência pública voltada para o Setembro Verde, e é do nosso gabinete, tá? E o senhor está convidado a participar, tá? Outra situação, meu amigo, eu disse sobre o decreto. Vamos ver o decreto da PNEE, que é a Política Nacional de Educação Especial, entendeu? O projeto, se o senhor não sabe, já existe escolas especiais. Inclusive aqui em Anápolis, né, o deputado Hamilton Filho encaminhou uma emenda de 120 mil reais para o projeto refazer dentro do Colégio Zeca Batista. Então, não é desconstruir o projeto no CAPT, na cabeça dele tem o seguinte, equidade e inclusão. Então, nem todos estão aptos para a inclusão e nem todos têm a condição de estar fora da inclusão. Então, é entender os dois lados da moeda. Eu conheço, de fato, a situação da deficiência do neurodesenvolvimento. Então, eu estou falando dentro da minha praia. Então, se o senhor não conheça, vai lá no Colégio Zeca Batista e conheça o projeto Refazer, que é um projeto que há mais de 30 anos existe em Anápolis. Se o senhor não conhece, faça esse favor. Devolvo a palavra.
Muito obrigado, vereador Hamilton. Minuto de tréplica ao vereador Frederico Godoy.
Mas eu queria só que o senhor me explicasse se o senhor é a favor da fala do ministro. O ministro da Educação, não. É simples, porque ontem, no minuto da minha fala lá na tribuna, o senhor balançava a cabeça. Eu não concordo com a fala do ministro, tanto é que ele retornou sua fala, pediu desculpa. Eu não entendo o senhor concordar, o senhor tendo uma criança autista em casa, concordar com a fala do ministro. Ou o senhor tem que saber, se o senhor está com o Bolsonaro, ama o Bolsonaro desse tanto, sem problema. Mas antes de eu amar o Bolsonaro, eu tenho que defender os deficientes. A gente tem uma causa. Então, eu quero que o senhor fale, se o senhor está com o ministro, se o senhor concorda com a fala dele ou não.
Obrigado, vereador Fred Godoy. O senhor esclarece pela liderança dos republicanos. Na sequência, pela liderança do PT, professor Marcos Carvalho.
Presidente, ontem entrou em primeira votação nessa casa o projeto do vereador Reamilton, meu amigo, o PL 165, que dispõe sobre o ensino domiciliar de educação básica no âmbito do município de Anápolis.
Pode falar pela liderança dos republicanos.
E eu gostaria de me posicionar contra e argumentar algumas questões. Primeiro, do ponto de vista educacional, a LDB diz que a educação é dever do Estado e da família, e não somente da família. Retiraram? Mas quero deixar meu posicionamento nesse sentido, porque ele está colocado aqui na pauta. Primeiro que a escola é um lugar privilegiado de desenvolvimento humano, e o ensino escolar não é só conteudista, mas é também espaço de socialização. Quero falar também da dificuldade que os pais tiveram, e quem me ouve agora na Rádio Manchester sabe disso, como os pais tiveram dificuldade para trabalhar com o ensino domiciliar. Quero argumentar também do ponto de vista jurídico que o STF, em 2018, sinalizou a necessidade de que o Congresso Federal pontuasse sobre essa matéria e orientou que estados e municípios não fizessem essa discussão antes da Câmara Federal. E quero deixar ainda registrado que, do ponto de vista social, 70% dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes acontecem dentro de casa. Dentro de casa. Então, a presença do aluno na escola é fundamental para que a gente garanta segurança, para que a gente faça acompanhamento educacional, de saúde, social. Então, deixo o posicionamento do nosso mandato em defesa de que a criança frequente a escola e posicionando radicalmente contra o ensino domiciliar. Obrigado, presidente.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Em vez de conceder um minuto de réplica à Vossa Excelência, vou conceder 3 minutos pela liderança dos republicanos. Com a palavra, Ré Hamilton.
Bom, está em pauta, mas ele foi retirado. Mas eu quero aqui fazer a defesa do projeto. Bom, professor Marcos, o projeto ele tem um paradigma e um modelo internacional. O projeto, inclusive, quando eu pedi a retirada de pauta justamente pela questão do ponto de vista jurídico. Mas o projeto, se o senhor for entender, os Estados Unidos, Canadá, Holanda, Reino Unido, na Inglaterra, você vai ver que homeschool é realmente, de fato, para aqueles que defendem, né, uma ideia pedagógica confessionária, entendeu? Uma ideia pedagógica de que os pais têm a instrução pedagógica e que podem lecionar, e outro ponto de vista, na atualidade, o qual estamos vivendo aí a questão desses recessos, desses decretos, e dessa questão do Covid-19, muitos pais preferem ter o homeschool, ou seja, poder direcionar a educação dentro dos seus lares. Tendo em vista que no nosso próprio município, lógico que isso é direcionado pela secretaria e pela subsecretaria, a nível de Fundamental 2, e outro segmento pelo Estado, de que hoje está híbrido, mas o senhor sabe muito bem que muitas pessoas preferem estar presencial. Então a discussão ela é ampla e ela pode chegar ao entendimento de que alguns vão quererem sim o homeschooling. Entendeu? Então, só para notificar o senhor mais uma vez, não está em discussão porque foi retirado de pauta o texto, tá bom? Valeu, obrigado.
Obrigado, vereador Hamilton Spindola. Na sequência, pela liderança do PMN, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Quero aqui, em meu nome, nome do partido Mobiliza Nacional, PMN, era Mobilização Nacional, agora é Mobiliza Nacional, cumprimentar o companheiro João Feitosa, o bom filho a casa torna, João Feitosa que é parceiro, sempre que precisei de algumas ações, sempre colocou à disposição, vereador atuante nessa casa, homem de Deus, sempre quando não vence, mas Deus tem o lugar reservado para ele, tenho certeza que vai fazer um excelente trabalho. Então, em meu nome, em nome do partido Mobiliza Nacional, quero te dar boas-vindas, bom retorno. E tenho certeza que você vai contribuir muito com a nossa cidade, com as suas ações, com os seus projetos, porque seus projetos são pautados, antes dos seus projetos você apresenta eles a Deus. Então, o que Deus está no negócio, meu irmão, com certeza as coisas fluem, e tenho certeza, quero te desejar um ótimo retorno, um ótimo dia, e você continua sendo sempre mais do que abençoado. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência, solicito a nossa primeira secretária, vereadora André Rezende, que faça a deliberação dos projetos em pauta.
Projeto em segunda votação, projeto de lei ordinária número 117/2021, de autoria do vereador Domingos Paula, institui no município de Anápolis o descarte de medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso e dá outras providências.
Projeto de lei ordinária 117/2021, de autoria do vereador Domingos Paula, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 117/2021, de autoria do vereador Domingos Paulo, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Projeto de lei ordinária número 159/2021, de autoria do vereador Jean Carlos, dispõe sobre a implantação de instalação de temporizadores nos semáforos com aparelhos detectores para avanço de sinal.
Projeto de lei ordinária 159/2021, de autoria do vereador Jean Carlos, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, vereador André Rezende.
Quero parabenizar aqui o vereador Jean Carlos pela propositura desse projeto. Eu não estava aqui ontem na sessão da primeira votação. É um projeto importante quando se fala de mobilidade urbana e, ocasionalmente, você teve a felicidade de estar aprovando ele na semana do trânsito. Nós precisamos construir um trânsito muito mais seguro e que tenha uma mobilidade maior. E esses temporizadores, eles ajudam, contribuem nessa situação. Parabéns, vereador.
Obrigado, secretário vereador André Rezende. Antes de passar a palavra ao autor, vereador Jean Carlos, passa ao vereador João da Luz.
Presidente Leandro, obrigado pela oportunidade de discutir esse projeto. Na verdade, esse projeto é um clamor da população, já que foi instalado, né, esses pardais nos cruzamentos da cidade. É impossível você fazer um cálculo quando você está chegando no sinal amarelo. Eu mesmo já caí várias vezes. Três multas eu tenho que pagar. Porque quando você está chegando do amarelo e você pensa que dá para passar e realmente a matemática não bate, aí você acaba entrando e sendo multado. Então eu quero apoiar o pleito do vereador Jean Carlos. Realmente, a reclamação ela vai ser latente. Muitas pessoas vão estar reclamando, porque agora que a coisa está entrando na vigência mesmo, esses pagos. Agora que as multas estão chegando, né, começando a chegar. Então, eu quero apoiar esse projeto, antecipar o meu voto e dizer que o prefeito fazendo assim, ele vai ser justo com a população, porque a intenção não é multar. A intenção é corrigir as pessoas para evitar acidentes. Então, eu quero apoiar esse projeto, sim. E obrigado, presidente, pela palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Antes do autor ainda na discussão, Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Eu entrei com um projeto parecido aqui, vereador Jean, só que o meu foi refugado. Igual o vereador, eu levei algumas multas também, mas não foi por eu ter levado algumas multas, foi reclamação das pessoas. O que que acontece? Muitas das vezes, você entra no sinal laranja, você é multado. E quando eu entrei com o projeto, que eu tinha pedido para que, além de mandar foto do carro, que mandasse também a foto do sinaleiro. Mandasse a foto do sinaleiro e do carro. Porque hoje, quando você recebe a multa, você recebe só a foto da sua placa, mais nada. Então, o que era o pedido, quando eu entrei com o projeto aqui, é que quando enviasse a sua multa, mas que também pudesse enviar a foto do sinaleiro e a foto do carro, para realmente comprovar se você passou no sinal vermelho ou se você passou no sinal laranja. Porque sempre você está no sinal vermelho, mas eu não vejo nenhum sentido o cidadão sabe onde multa chegar e passar no sinal vermelho. Às vezes, igual o vereador João da Luz falou, você entra no sinal, você vem em alta velocidade, você entra no sinal laranja. Se você parar, a pessoa que vem atrás arrebenta seu carro. Então, você tem que ultrapassar. E aí, quando você terminando de passar, o sinal está vermelho e a multa chega. Então, eu até tive uma conversa com o ex-vereador e hoje diretor do CMTT, Fernando Cunha, a possibilidade, que hoje nós estamos modernos, vereador Hélio, de mandar a foto do carro, mas também informar a população com a cobrança justa, mandando a foto do sinaleiro também. Porque se de um lado a foto do seu carro e do outro lado a foto do sinaleiro, como você realmente ultrapassou no vermelho. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Agora sim, na discussão, autor do projeto, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Não, apenas complementar as manifestações. De fato, bem lembrado pelo vereador André, nós estamos vigando dia 25 de setembro, né? É o Dia Mundial, Nacional do Trânsito, algo assim. E é importante que a gente possa, apresentando essa aprovação da Câmara Municipal, que é a manifestação da população, dizer ao prefeito, né, que olhe com bons olhos esse projeto, que não é meu, é dessa casa, e é em clamor da população. E o prefeito vai demonstrar que a finalidade maior, vereador André, não é produção de multas, ao contrário, é a segurança do trânsito, é oportunizar ao condutor as melhores condições para ter um trânsito mais seguro. E esses temporizadores, pesquisando, eles agregam em torno de 15% a 20% de um semáforo comum. Então, por que não fazer? Até porque será feito apenas de acordo com a disponibilidade financeira advinda das próprias multas e seguindo o cronograma orçamentário do próprio órgão CMTT. O que nós estamos aí fazendo, vereador Leandro? Diretrizes e pedindo que seja priorizada a instalação onde tem a fiscalização eletrônica, que conforme o vereador Domingos falou, muitas vezes a gente é pego de surpresa por conta do trânsito de roxo. Às vezes o cidadão deixa de frear para não correr o risco de uma colisão traseira e acaba se incorrendo em uma penalidade. E se tiver aí o cronômetro 5, 10, 15 segundos, ele vai ter a noção exata se dá ou não para fazer a transposição do cruzamento. Então, eu quero agradecer aos pares e dizer que o projeto, vereador João da Luz, é nosso, é da Câmara, e que certamente o prefeito, como é voltado à modernização e à segurança do trânsito, eu creio que o procurador, o prefeito, acolherá essa proposta que é da população. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Projeto ainda em discussão, em votação. Votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 159/2021, de autoria do vereador Jean Carlos, aprovado por unanimidade dos presentes, em segunda votação.
Projetos em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo número 180/2021, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, dispõe sobre a concessão de título de cidadão anapolino ao senhor tenente coronel aviador Luiz Fernando Rezende Ferraz. Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de decreto legislativo 180/2021, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, está em discussão. Apenas para os pares tomarem conhecimento em quem eles estão votando para título de cidadania anapolina, o tenente coronel Ferraz é responsável pela implantação da aeronave KC-390 na Força Aérea Brasileira, pessoa de grande competência que desempenha com lisura sua função. Líder da esquadrilha de ataque, instrutor da aviação de reconhecimento e controle de alarme em voo, chefe controlador aeroembarcado, controlador de combate BVR e instrutor da aviação de transporte. Está atualmente à frente de chefe do Estado-Maior da Ala 2, Grupo de Anápolis. Portanto, essa justa homenagem a esse tenente coronel Ferraz, pela sua competência por ter adotado a cidade de Anápolis. Projeto de decreto legislativo ainda em discussão. Em votação, votação nominal. Vereadora Andréa Rezende.
Favorável, presidente.
Vereador Delcimar Fortunato.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Domingos Paula.
A favor, presidente.
Vereador Edmilson, do Mercado Serve Bem. Edmilson vota favorável. Vereador Fred Cacheta.
Favorável, presidente.
Vereador Fred Godoy.
Favorável, presidente.
Vereador Hélio Araújo. Vereador Hélio Araújo votando projeto de decreto legislativo.
Conforme ao autor.
Favorável?
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Dr. Zé Fernandes. Leandro Ribeiro vota favorável. Lisier não está. Luzimar Silva.
Favorável, senhor presidente.
Professor Marcos Carvalho.
Saiu.
Reamilton Espíndola.
Favorável, presidente.
Celiane DSOS.
Favorável.
Vereadora Celiane vota favorável. Policial Federal Schwender.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza não está. Doutora Trícia Barreto.
Favorável, senhor presidente.
E, por fim, vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Com 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, projeto de decreto legislativo 180/2021 está aprovado. Palavra com a secretária.
Em primeira votação, o projeto de lei ordinária número 42 de 2021 foi retirado de pauta a pedido do autor. Projeto de lei ordinária número 89 de 2021 foi retirado de pauta a pedido de vista por mim, Andréa Rezende.
Vistas projeto... concedidas do projeto 042 à vereadora Andréa Rezende.
Projeto de lei ordinária
número
165...
Questão de ordem, porque registro em ata... Pedido de vista é do 089, não do 042.
Corrigindo o pedido de vista da vereadora André Rezende. 089.
Teve um pedido também do projeto de lei ordinária número 165 de 2021, de autoria do vereador Reamildo Espíndola, pedido para retirado de pauta pelo autor.
Solicita arquivamento do projeto a pedido do autor. 165/2021. Vamos na sequência para a votação de moções, indicações e requerimentos.
Moção de apelo de autoria do vereador João da Luz, moção de apelo encaminhada ao governador do estado de Goiás para promover uma política pública de subsídio de incentivo que garanta à população o acesso ao uso de energia solar. Moção de apelo de autoria do vereador João da Luz à Caixa Econômica Federal, ao senhor Pedro Guimarães, para adequar o valor do teto do programa Casa Verde e Amarela no município de Anápolis. Moção de repúdio e indignação de autoria dos vereadores João da Luz, Andréa Rezende e Jean Carlos aos textos da PL 1045 de 2021, PL 3419 de 2019, que trazem sérios danos à sociedade, em especial aos mais carentes, que têm seu direito de acesso à justiça cerceado. Indicação de autoria da vereadora Andréa Rezende. Requer seja enviada indicação ao prefeito municipal e à Ceneago para que tome iniciativas e providências no sentido de realizar tubulação para águas pluviais de rede de esgoto na Avenida do Estado, quadra 19 a 24, no bairro Jardim dos Ipês, Anápolis, Goiás. Requerimento de autoria do vereador Luzimar Silva. Requer a realização de sessão solene em homenagem ao Dia dos Surdos a ser realizado no dia 24 de setembro, às 19 horas, no hall da Câmara Municipal de Anápolis. Requerimento de autoria do vereador João da Luz. Requer a Secretaria do Meio Ambiente que realize estudo na rua Joaquim de Souza com a rua Luiz Carlos de Souza para deslocamento de entulho. Requerimento de autoria do vereador Ederson Lopes, Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, requer repasse com o governo da Avenida Fernando Costa. Requerimento de autoria do vereador Alex Martins, requer o CMTT Limpeza de Poeiros, da rua 8, Nossa Senhora da Conceição, solicitando redutor de velocidade na rua JM56, setor Jamil Miguel, revitalização horizontal de toda a extensão da rua Silvânia, anexo Itamaraty, colocação de tampa de poeira na rua Dona Isaura Nova Alexandrina, colocação de tampa de poeira na Avenida Albertina de Pina, Jardim Alexandrina, tapa buraco na rua Zaqueu Crispim, residencial Bougainville. Requerimento de autoria da vereadora Trícia Marreto. Requer a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos seja feita manutenção de tampa de boca de lobo, realizada na rua Maria José, esquina com a rua Antônio Pascoal da Vila São José. Requer a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás, Codego, solicitando estudos de viabilização para implantação de obras de infraestrutura, terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, meio-fio, sarjetas e iluminação pública na rua Via Primária, Daia Norte. Requer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, manutenção de banheiros e limpeza geral no Parque Ambiental Ipiranga. Requer ao CMTT solicitando manutenção de semáforo de pedestre na Avenida Minas Gerais, cruzamento com a Juscelino Kubitschek. Requer também solicitação de troca de lâmpadas na Rua 4, Rua Portugal e Avenida Palestina, na Vila Santa Isabel. Requerimento de autoria do vereador Frederico Caixeta. Requer ao CMTT troca de lâmpadas e manutenção na Rua Ingá, Aldeia dos Sonhos. Pavimentação asfáltica na Avenida Contorno, bairro São João. Solicitando pintura de faixa de pedestre, engenheiro Portela, Nossa Senhora da Vadia. Solicitação de construção de quebra-molas na Rua Senador José Lourenço Dias, número 176, centro. Troca de lâmpadas no poste na rua Ribeirão Preto, bairro Calistolândia. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer ao CMTT serviço de tapa-buraco na rua 29, bairro JK Nova Capital. Requer ao CMTT também parada obrigatória em caráter de urgência na rotatória do bairro Filósofo com Jardim Primavera. Requerimento de autoria da vereadora Andréia Rezende. Requer à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos seja realizada a ampliação das galerias capitais de águas pluviais em toda extensão da marginal Ayrton Senna. Seja realizada pavimentação residencial Vitória, bairro Jardim Esperança. Seja realizada limpeza e reparo de construção de tampa de lobo na rua Barão do Rio Branco, acima do Colégio Estadual José Ludovic Centro. Seja realizada pintura de sinalização horizontal para em todo o bairro Jardim Miguel. Requerimento de autoria do vereador Hélio Araújo. Requer ao CMTT solicitação de tapa-buracos na avenida L2 Jardim Europa. Solicitação de colocação de postes e lâmpadas em toda a extensão da entrada do bairro Jardim Promissão. Seja feita roçagem do lote retirado de entulhos na rua 20, quadra JK Nova Capital. Requerimento de autoria do vereador Lisier José Borges. Requer ao CMTT instalação de lombada física para a rua Anápolis, em frente à quadra 1, lote 33, bairro Calistolândia. Revitalização das faixas de par em toda a extensão da rua 1 e 7, no bairro Santo André. Requerimento de autoria do vereador policial federal Suender. Requer a Secretaria de Obras e Serviços solicitando a construção de boca de lobo nos lotes 2 e 3, na avenida Mirage, bairro Carlos Solândia. Requer limpeza de entulho na avenida Ipiranga, no Jardim São Paulo. Requer troca de tampa de boca de lobo na rua Perdiz, esquina com a rua dos Buritis, no bairro Gibran El Hadj. Solicitando serviço de poda de árvore na rua Juscelino Moreira Alves, quadra 16, lote 6, bairro Fordiris. Rua das Andorinhas, na proximidade da quadra 6, no bairro Lago dos Buritis, nivelação de asfalto. Retirada de entulho na calçada na avenida Ramos Caiado, bairro Maracanã, ao lado do condomínio residencial Fenícia. Requerimento de autoria do professor Marcos Carvalho. Requer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para solicitar poda de árvore na rua Manuel de Bastos, Santa Maria de Nazaré. Requer sinalização da faixa de pedestre da Avenida Colombo Baioc, Filho, Residencial Monte Sinai. Requerimento de autoria do vereador Hamilton Spindler. Requer ao CMTT, lombou faixa na Avenida Ayrton Senna, Parque Brasília. Serviço de tapa-buraco na rua Vivian, Jardim Ana Paula. Reposição de lâmpadas na rua Major Frentino, Jardim Guanabara. Lombada na rua P26, no Jardim Progresso. Lombada também na rua Terra, Residencial Ana Carolina. Requerimento de autoria da vereadora Celiane da SOS. Requer ao CMTT, em caráter de urgência, serviço de tapa-buraco na rua A, Vila Santa Isabel. Em serviço de, em caráter de urgência, roçagem de terreno baldio na rua Jacarandá, quadra 2, lote 7, Araújo Vire. E serviço de troca de lâmpadas na rua 14, bairro Maracanã. Sem mais moções, requerimentos e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréia Rezende. Requerimentos, moções e indicações estão em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, vereador João Daluzzo.
Quero pedir o apoio dos novos vereadores para uma moção de apelo que será endereçada ao ilustre presidente da Caixa Econômica, que é o senhor Pedro Guimarães, para adequar o valor do teto do programa Casa Verde e Amarelo do município de Anápolis. Anápolis sofreu a inflação como todos os outros municípios. E hoje uma pessoa que quer adquirir uma casa popular, ele tem um valor limite de 180 mil em Anápolis. Como teve esse inflacionamento, o valor subiu, o valor das casas subiu demais, exagerado, de forma exagerada. Foi um impacto de aproximadamente 30%. E nós estamos pedindo ao senhor presidente da Caixa para que ele eleve esse valor de 180 para 240 mil. Isso daqui vai dar um suspiro para a construção civil e ainda vai ajudar as pessoas que querem adquirir a sua casa própria, que quer realizar o seu sonho. Então hoje o verde e amarelo, em função desses valores aqui, ele está travado. E os pequenos construtores não estão conseguindo avançar e fazer com que esse programa federal, ele seja adequado para o município de Anápolis. Então nós estamos encaminhando esse pedido. O outro é uma moção de repúdio. Inclusive essa moção de repúdio tem assinatura minha, do vereador Jean Carlos e da vereadora Andréia. É, moção de repúdio e indignação aos textos da MP 1045 de 2021 e do PL 3.419/2019, que trazem sérios danos à sociedade e em especial os mais carentes, que têm o seu direito de acesso à justiça cerceado. Então nós estamos pedindo o apoio dos vereadores para encaminhar essa moção de repúdio, porque nós estamos vendo aí as pessoas, o cidadão, principalmente os mais carentes, terem o direito à justiça, ter o cerceamento do direito à justiça. E essa moção está sendo endereçada para que eles revejam e reanalisem essa medida provisória editada pelo presidente Bolsonaro e também esse PL que está em andamento no Congresso. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Requerimentos, moções e indicações ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários, se manifestem. Requerimentos, moções e indicações aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo mais espaço na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações. Com o vereador Hamilton inscrito, já passo a palavra a Vossa Excelência.
Pela comunicação, quero aqui trazer notório aos edis que vereadores e nobres e a comunidade napolina que no dia 24 desse mês, aqui às 9 horas da manhã, nós teremos aqui uma audiência pública voltada no tema Setembro Verde. Muito obrigado e boa palavra.
Obrigado, vereador Hamilton Spindola. Espaço das comunicações ainda em aberto. Sem mais inscritos. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para a próxima segunda-feira, dia 20 de setembro, em horário regimental, desejando a todos uma quarta-feira abençoada e, se Deus quiser, segunda-feira estaremos aqui firmes e fortes, trabalhando. Um abraço ao nosso diretor de comunicação, Oswaldo Pires, agradecendo aos ouvintes da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Fiquem todos com Deus.
Obrigado, presidente.